Esse é o Charla Podcast, tranquilidade,
beleza,
tudo certo. Olá,
boa tarde.
Já me desculpa pela minha gripe.
É, eu tô expectorando também.
Eu também tô.
Depois de
alguns dias.
Boa tarde.
É, eu tô meio gripado,
boa tarde,
boa tarde. Quase.
É o pós-carnaval, né?
Pós-carnaval.
Baixou um estado gripal no Rio,
sim,
de Janeiro.
Sim, no Rio de Janeiro.
Somado com dengue.
Gerada virose.
Chikungunya e tudo mais.
Essa é a parada. Então é o seguinte, uma voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha espetacular. Mande o seu comentário, a gente lê. Mandou o superchat, a gente com certeza lê. Essa é a parada.
Contribuindo pro Caixinha, né, irmão?
Isso aí.
Pro Caixinha, que não é o Pedro Caixinha.
Pedro,
né?
Caixinha.
Vai enfrentar o Botafogo.
Quarta-feira tem, hein?
De Fábio Matias.
Fábio Matias.
Invicto tá daqui, certo?
É, isso aí. Matias que... Não, dois jogos, né? Dois jogos, não, 10 gols.
Não, ele... Três jogos.
Três jogos,
100% de aproveitamento.
Teve os dois?
Não, teve um jogo antes do Clássico, no Carioca, não teve?
Tô pensando aqui.
Foi 1-0.
Ele veio já?
Fez, pô, do Carioca, depois do jogo de ida, lá na altitude. Foi lá? Que ele caiu, o Thiago Nunes cai. É.
Empata lá.
Joga um jogo aqui já
com o Fábio Matias. Mete 6.
E aí agora, 4-2.
Com o Fábio Matias, 100%, Fogão entra forte na briga pela Bida Taça Rio.
É o Fábio, não,
Matias, você é o coração da minha organização, Matias.
Botafogo é o Dax. Eu digo que o Fábio Matias está cada vez mais próximo do Mulimbique.
Matias,
mais uma vitória, acho que ele vai ser contratado.
Você é um caveira, Matias. Vamos vingar a morte do Neto, Matias.
Mas o Matias, ele está forte na busca pelo Bida Taça Rio do Fogão.
É, mas agora...
Fora das semifinais.
Quarta-feira tem o confronto do ano.
Que é o que vale, né?
Eu ouvi o Botafoguense falar assim, pelo menos ele substitui certo. Já é um grande começo. Pelo menos ele viu ali o Diniz mexeu, o André foi expulso, ele mexeu direito, mexeu as peças de uma forma
pelo menos isso. E temos Marlon Freitas voando.
Eu nunca critiquei. Ele tava tomado por um sentimento ali de querer homenagear o sogro, né?
Faleceu.
E acabou que ele entrou no jogo meio com essa motivação e pediu pra bater o pênalti.
Foi.
Vai bater o pênalti.
Fez dois gols,
pô. Ah, e assim, não é só ele, né? O menino Urso, Cauê...
O Raí, fez o gol de fora da área, o golaço.
Cara, não assim, confunda Emerson Urso com o Júnior Urso. São espécies de urso
que comemorou o gol fazendo o Urso.
Fazendo o mais ursinho, né?
Em cima do John Kelly.
O nome dele é Emerson Urso.
Não, ele faz
não
sentido.
Tem nem como falar que é provocação.
Então assim, mas vamos desorganizar porque já temos...
Organiza a suruba aí.
A semifinal do Campeonato Carioca. Está aí. E teremos um Fla-Flu na semifinal.
Exatamente, a gente tava projetando Fla-Flu na final, todo mundo esperando o Fla-Flu na final, porque ia ser o quinto.
É, e a possibilidade...
Quinto.
É.
Quinto Fla-Flu seguido na final.
E a possibilidade de um tri do Flu contra o Fla.
Isso aí.
E aí, essa já não vai rolar.
O Fluminense pode ser campeão carioca, mas pode. Não vai ser.
Eu que tinha falado aqui que o Fluminense, naquele dia lá que veio o André na chave de quinta, eu falei, a gente fez a projeção, né? Aí eu falei, o Fluminense vai ganhar o Carioca e não vai ganhar a Recopa. Ganhou a Recopa e não vai ganhar o Carioca.
Você acha?
Eu acho que nesse momento, o Fluminense, ele focou ali pra fazer aquele jogo da Recopa. Acabou que eu acho que chega hoje na semifinal, depois a gente pode desenvolver isso. Eu acho que agora, esse Flamengo do Tite, nesse momento, vai chegar no confronto mais inteiro do que o... Tem o time do Diniz já montado campeão, mas o Diniz fez, com os jogadores que ele recebeu,
cara,
ele fez algumas ajustes.
Mas tava
tentando
que a projeção do Carioca
que o Mano inverteu.
Eu acho que sim.
Porque no início do campeonato a gente concordou.
Sim.
Se forem lembrar, eu apostei no Vasco campeão.
É,
você
apostou no Vasco.
Eu tô com você.
No Mijão.
Os melhores times do Campeonato Carioca.
E que sim. E eu tava falando isso com o meu irmão ontem. Talvez seja o único clube aqui do Rio, caso o Botafogo tivesse passado pra semifinal, teria um peso pra dar uma lavada de alma, ganhar um título. Mas nesse caso agora, com as equipes que tá na semifinal, lógico, sem contar o Nova Iguaçu, que seria a maior glória da história do Nova Iguaçu, mas o Vasco ganhar o estadual entre Flamengo e Fluminense seria o maior impacto.
Sim, sim.
Até porque, ainda mais se for uma vitória contra o Flamengo.
É isso.
Que seria derrubar...
O adversário, pô.
Não, e o tabu, né? Que já dura quantos anos? Desde 88,
em
que vai jogar uma final do Flamengo.
Gol do Cocada.
E disputaram várias finais desse espaço. Então, assim, imagina. Uma afirmação pra esse grupo.
As finais dolorosas, né?
É.
Lavar a alma dessas finais, acabar com o vice de novo. Então, tem muitos gatilhos. Então, assim, seria muito importante. E eu acho que hoje é o favorito pra final.
O Iguaçu com vantagem, né? vantagem de dois
resultados. E não dá pra subestimar,
hein? É, dois resultados iguais, né?
Eu acho que é favorito. Mas o Nova Iguaçu, com Bill, Iago, Carlinhos no ataque, jogadores de base de Corinthians, Flamengo, Fluminense.
Ah, o Bill jogou muito.
Bill tem jogado, Cartenório.
É, basta saber. Ele ganhou do Vasco na...
Ganhou, é a única derrota do Vasco.
Sim.
A única derrota do Vasco.
O lateral esquerdo, não sei se vai jogar as finais, mas foi vendido pro Carabão.
Sim.
Um time do Arabão lá.
Arabão.
Não
Arabão.
É dos grandes times, né? É um Alcihara, Alcihara.
Tem um superchat na área. Superchat, ó. Enquete na área.
Opa!
Quem será o campeão do Carioca? Flamengo, boa. Vasco, Fluminense ou Nova Iguaçu?
E o Fogão?
Defende o Bi da Taça Rio.
Depois a gente vai fazer uma enquete da Taça Rio. Quem vai ser o campeão da Taça Rio?
Vou falar aqui uma provocação que eu já vou responder. Ah, não. O Botafogo venceu o clássico. Cara,
eu vou até ler
aquilo.
Aqui.
É um clássico que ninguém... Vai, eu não considero clássico de fase classificatória.
Eu acho que o Botafogo tá no mesmo momento, vamos zerar a fita, do que do ano passado. Esquece da sarrinha, brincadeira de torcedor. É. O momento do Botafogo é avançar nas fases, chegar na fase de grupo. Esse é o objetivo.
É isso.
Esse é o objetivo. É. Se conseguir isso, tá salvo.
Primeiro trimestre tá...
Tá salvo pro torcedor.
Vai ter um desafio pegado, duríssimo contra o Bragantino.
Me parece que vai com o Matias, né?
Vai com o Matias.
Não ajudou, hein?
É.
Capitão Flamengo não
tá fora. Tá fora, isso aí.
O Flamengo não falou, se quiser jogar, joga.
É, só que o Flamengo, assim, ele falou assim, eu não vou me opor, mas assim, o desejo é que não jogue. E o próprio Léo Ortiz também não queria jogar.
É que eu falei do Fla-Flu, né? Que eu não me importava muito com o resultado do Fla-Flu. Não me importo com o resultado também do Botafogo Fluminense. Acho que importa muito pouco.
Mas eu acho importante pro momento do Botafogo.
É, a única coisa é que o Botafogo tá recuperando confiança, né?
O Fluminense colocou em campo, mesmo com mesclando, um time melhor.
O time era mais titular do que o time do Botafogo.
Mais nomes, né? Se a gente fala que o elenco foi recheado pra bom, então a gente não pode, quando botar o time mesclado, falar assim, ah, mas era um time mesclado. Não, era um time mesclado com o Renato Augusto, com o Douglas Costa, com o John Kennedy, que é um reserva de luz, gol da Libertadores, com jogadores lá. O time, eu olhei a escalação e falei assim, mano, e o Botafogo tava sem Tiquinho, sem Eduardo, sem uma galerinha também.
E tem um negócio que incomoda, eu vejo que nas redes sociais que incomoda a torcida do Fluminense bastante, eu vi até um comentário do Phil, em relação a isso ontem lá no Jornada, que também é lá da KTO, eles estavam falando do 11 jogos, né? Que o Fluminense não vence clássicos. O Fluminense não vence um clássico...
Desde a final contra o Flamengo.
Desde o 4-1 contra o Flamengo na final do Carioca. É lógico que esse retrospecto, ele fica... a gente pode analisar de duas formas. É o atual campeão carioca, né?
Sim.
Pra você ser o atual campeão carioca, você precisa ganhar clássicos.
Preciso.
Mas o retrospecto recente, que resultou nos jogos de Campeonato Brasileiro e agora também do Campeonato Carioca, ele vamos dizer assim, ele deixa o torcedor do Fluminense com a pulga atrás da orelha, na minha visão, em alguns momentos. Porque assim...
Acho que agora vai valer.
Não, então.
Agora é pra valer.
Aí eu vou chegar lá, mas no Campeonato Brasileiro também tava valendo. E assim, entendeu? A gente sabe que clássico é diferente. Então assim, eu não sei se é uma questão de o Fluminense encarar o clássico. Como encara um jogo contra um time normal do Campeonato Brasileiro?
Quando o Botafogo era, o Fluminense tava de ressaca, né, pô?
Tá, mas aí...
Ele tinha uma pressão muito grande pra esse jogo.
Mas eu queria agora, por exemplo...
Mas é clássico, por exemplo, Maracanã.
Tinha 21 mil torcedores no Maracanã. 16 mil, sei lá.
15 mil era do Fluminense.
Eram tricolores e tal. Então, assim...
Tenho certeza, já
tava
eliminado, praticamente.
Eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense sai do Maracanã ontem chateado. Não é normal o Fluminense, por exemplo, em dois clássicos tomar 6 gols.
Tá? Uma coisa, eu acho que eu falo sem medo de errar. O Fluminense fez o que tinha que fazer pra ganhar uma taça, mas jogar futebol de Fluminense ainda não tá jogando.
Sim.
Não, nesse ano não.
Ele fez, se preparou, correu pra ganhar aquele título.
É isso aí.
Mas jogar a bola que o torcedor enchia o peito pra falar o meu Fluminense joga desse jeito,
não, é algo,
não jogou ainda.
Não teve aquele baile ainda do Fluminense.
Não, é algo que o torcedor pode... Eu sempre falo isso aqui. É algo que o torcedor pode reclamar, pode ficar chateado e tudo mais. Talvez algo que o Fernando Diniz tem que corrigir no trabalho dele, mas o dinizismo, pela minha observação do que acontece...
Depende do maturação física.
Depende dos caras estarem 100% fisicamente.
Ah, acho que
o Fluminense, como volta depois, ele vai demorar um pouquinho, ele tá no estágio anterior ao dos outros times. Então, assim, ele... Quando o Fluminense estiver 100% fisicamente, eu tô sendo o Fluminense, pode me corrigir, eu me lembro o primeiro jogo do Fluminense, assim, esse é o Fluminense do Diniz, no ano passado... Foi na semifinal, no segundo jogo contra o Volta Redonda. Se a gente for lembrar, o Fluminense perde o jogo da ida.
1-0.
E aí ele vence o segundo jogo contra o Volta Redonda. É um 7-0 no Maracanã. E, de fato, deslancha ali o dinizismo. Aí vai na primeira fase da Libertadores. Vários jogos muito bem. Goleia, massacra o River Plate. Assim, massacra o Flamengo
só
na final. Você,
comentar só o superchat aqui do Márcio Júnior. Não fosse a cagada de arbitragem Fluminense e Vasco, quem tinha sobrado, o que tinha sobrado pro Fluminense era Taça Rio. 3 derrotas em 3 clássicos. Aí ele tá... Márcio Júnior.
Márcio Júnior. Se não fosse a cagada, também ontem não entraria com reserva se precisasse classificar, entendeu? O Fluminense chegou a classificar, não foi rodado.
Ontem, assim, falando sobre o jogo...
Mas só um detalhe, isso que eu
não
disse...
Não correu o risco de ser eliminado do
Carioca. De chegar no auge físico contra ali na goleada do segundo jogo da volta, né? Contra...
Volta Redonda.
Volta Redonda, mas a gente pode lembrar que esse é um fato, mas ao longo da Taça Rio, o Fluminense... Bateu nos clássicos, ganhou o clássico e era o líder da Taça Rio, né?
Ganhou
a Taça Guanabara, né? Ele ganha a Taça Guanabara.
Não, por exemplo,
mas ele inicia a temporada com antes.
É, sim.
Porque
sim.
Ele não jogou o Mundial.
Não, tem isso, o gol do Diniz.
Sim, sim.
Eu tinha que lembrar que o Diniz volta de férias agora, cara. Ele, Marcelo, todo mundo. Então acho que vai demorar um pouquinho mesmo pra gente ver o Fluminense que a gente quer ver. Em campo, acho que isso é natural.
Acho que falando de ontem, quando você olha as duas escalações, você até se assusta, né? Porque, assim, você vê o time do Fluminense muito superior, tecnicamente falando, em termos de nomes. Só que eu acho que, assim, por mais que o Fluminense tenha essa questão física, eu acho que ontem o erro foi não ter um meio campo de mais pegada. O Botafogo dominou o meio de campo, fez 2-0 em 15
logo
minutos.
Logo cedo, né? Logo cedo.
É, você tem o meio de campo com...
Teve erro também, né? Saída de bola.
Não, cabeça já era o Lima. Pô, então assim, você tem o Alexander que seria um volante de mais pegada deslocado pra lateral. Então assim, acho que ali o erro, mais do que fisicamente do Fluminense, que eu concordo ainda, tá longe do seu auge, do seu ápice físico, acho que taticamente o erro foi ali.
E pra jogar o dinizismo você tem que estar bem fisicamente.
Porque
cara.
Mas
a questão da retomada rápida da bola. Isso aí pra você fazer em todos os lances, e é isso que resulta na maior posse de bola do Fluminense. Por que o Fluminense tem mais posse de bola? Porque ele retoma muita bola. Rapidamente ao adversário. Pra fazer isso demora, cara, fisicamente, pros caras estarem em condições de suportarem esse jogo
no
inteiro.
Alto.
Fora ficar com a bola o tempo inteiro. É o time que fica ali e troca passe e alternância de posição. Pra fazer isso demora, cara.
Pegando individualmente algumas análises.
Eu vi até hoje uma matéria do Netflix falando do Renato Augusto, falando sobre a parada de ele ter minutagem, né?
Tem dado
tem uma programação.
Os que chegaram esse ano tem tido mais rodagem.
Ele e o Douglas, mas pra ele ter cada vez mais minutagem, isso ser uma coisa... Então, assim, cara, eu acho que o Campeonato Carioca é isso. Acho que agora sim vale, de fato. Acho que você vai ter dois Fla-Flus aí pesados, né? Aí sim, quem foi eliminado pelo outro. O bicho vai pegar e tem que ser. Aí é um clássico grande. E aí eu ia reclamar do Campeonato Carioca nesse início, nesse sentido, cara. Eu fiz o jogo do Flamengo no fim de semana, né? Cara, chega a ser constrangedor, assim, o que acontece com Taça Guanabara e Taça Rio, né, cara?
É, constrangedor.
Porque, assim, pô, o Flamengo lotou o estádio, 60 e quase 70 mil pessoas, tá ligado?
63, se não me engano.
Ganha um título, entre aspas, e, cara, a Taça é entregue quase uma forma protocolar, quase os caras são obrigados
estarem
ali.
E o elenco tem até o discernimento de não fazer uma volta olímpica, porque...
Festa.
É porque, assim, é um negócio assim, pô, como é que você faz volta olímpica pra um título que não vale
não,
nada?
Não, assim, levantaram ali, sendo obrigados a levantar, e acabou, ninguém vai levantar.
Valeu, levantado assim,
simbolicamente, vencemos o turno, vencemos o turno. Vamos pra final com uma vantagem, velho.
Só não é mais...
Coroou o trabalho aqui de
Sona Mais Regoso que a Taça Rio.
Que caiu o Taça Rio também.
Mas por que eu tô falando isso, cara? Porque eu acho que chegou a hora, acho que a gente da imprensa do Rio tem que bater nessa tecla assim, mano. O Campeonato Carioca, ele saiu de ser o mais charmoso do Brasil. Você fala, por que é o mais charmoso do Brasil? Tinha decisão toda hora. Aí tinha clássicos pesados. Aí sim valia, eu acho. Porque você tinha clássicos ali, pô, de finais. Você tinha clássico de fase de classificação? Tinha, mas os clássicos da Taça Rio antigamente decidiu, era semifinal
eram
de Taça Rio.
Rodadas,
final,
gente,
de Taça Rio,
rápido,
cinco rodadas. Mano, volta esse formato. A desculpa pra não voltar esse formato de ter os dois turnos ali, Taça Guanabara e Taça Rio. Ah, não, porque a TV Globo tinha que ter ali todo o cronograma
não
completo,
tem mais,
né?
Isso.
A TV Globo, nesse momento, não tem o Campeonato Carioca. Então não é mais desculpa pra isso.
E eu tenho certeza que se perguntar pra Band. pro gol de
Óbvio,
a desculpa que eles dão é que dão mais jogos pros times pequenos, né?
Não, mas, cara, eu não sei se dão mais jogos pros times, porque você vai ter a fase de classificação das duas taças.
Sim.
É assim, você vai ter as decisões e vai
aí
ter.
Aí na Taça Rio inverte. Dentro, joga dentro do grupo. Na Taça Guanabara
são dois grupos.
Grupo.
Isso. É.
Na Taça Rio dentro do grupo.
No Campeonato Paulista, torneio do interior.
Tem ainda, não, pô, então tem. É isso.
Por exemplo, faz o Taça Guanabara,
é
Taça Rio.
Do Paulistão.
Taça Guanabara, Taça Rio. As dá, pô.
Tira os grandes nessa parada de Taça Rio, que o Vasco disputou. Se o Fluminense acho, também já disputou, o Botafogo
não, Vasco,
agora,
Botafogo.
Duas
acho
vezes.
Só Vasco,
é.
Vasco, Botafogo.
Enfim, tira os grandes dessa parada, que é também outra. Porque, mano, depois encontra o campeonato.
É,
não é possível
ele
que ninguém
assim,
isso.
A gente fez isso contando que sempre os grandes vão se classificar.
Não, não, é
quatro,
assim,
quatro,
né?
Não é assim,
não
é
assim. Não tem sido.
A gente já... O quê? Quarto ano?
Quarto ano que isso não acontece.
Quarto.
É, então.
É. TV, lembra? Taça de Digerson.
É, bota uma taça, como disse o Matheus, taça do interior. No caso
torneio
de São Paulo, é torneio do interior. Aqui temos times da capital. Então, assim, torneio com nome para os caras do interior disputarem, de time menor, investimento, disputarem. Agora, é um absurdo você não voltar a ter Taça Guanabara, turno 1, Taça Rio, turno 2. Porque, para mim, é isso que eu te falo. Por isso que eu tiro os pesos desses clássicos. São 11 rodadas, mano, muito cansativas, muitos jogos ruins.
Modorrentas,
que não levam a lugar nenhum. Assim, aí você chega, clássico, beleza, ganhou o Fla-Flu Flamengo. E aí? E aí que vai ter outro. Agora vai ter o Fla-Flu.
Sabe a única coisa
legal?
É isso,
cara.
Sabe qual foi a única coisa legal dessa Taça Guanabara? Foi o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, não sei se o Fluminense chegou a jogar também fora do Rio. Pro torcedor Rio, porra, acompanhar, entendeu?
Mas isso pode acontecer na Taça Guanabara e Taça Rio, pô.
Mas eu tô dizendo, a única coisa legal disso...
É peregrinação.
Por exemplo, é peregrinação que você vê. É tão, porra, são quantos jogos? 11, né?
11
jogos. Dá pra você fazer isso sem ter um prejuízo técnico.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Então, assim, aí o Flamengo mandou jogo em Natal, mandou jogo na Paraíba... O Vasco jogou
Paracajú.
Em Manaus. O Vasco jogou em Manaus, jogou em Brasília, jogou em Cariacica, jogou em Uberlândia.
Mas
então,
se querem fazer isso, bota a final da Taça Guanabara, por exemplo, bota em outro lugar.
Riade.
É. Em Brasília.
E pra ver o Jorge Jesus lá, né?
Então, assim, que eu acho é isso, cara. É um campeonato que cada vez tá menos atrativo. Um campeonato...
Marcelo Vitorino, não adianta colocar jogos importantes antes do carnaval. Nada funciona no Brasil antes do carnaval.
É, mas funcionava, a gente era tempo.
Não,
sábado de carnaval era clássico.
Final da Guanabara.
Sensacional, pô. Sensacional.
A gente viu uma. Porque, cara...
A
gente viu uma do Jesus, a última, né?
Ah, é.
Ou tira
Flamengo,
as
Flamengo Boa Vista, pô.
Ou não faz as taças mais, porque tá um negócio dependente, cara.
Turno do Carioca. É o turno.
É.
Cariocão, primeiro turno.
E, pô...
Os quatro primeiros vão pra semifinal do estadual... E os outros aqui disputam aqui um torneio dos menores. E tira o nome. É que fica essa coisa, né? Já porque o cara, a Guanabara, já foi um título independente.
Já, então volta
e
a ser turno, porra. Que aí vai ser título, o nego vai levantar com festa.
Mas, galera,
vão ter clássicos mais cheios.
Vagabundo cagou pro Brasileirão. Não tem nada a ver com a Ferdi. A Ferdi é do Carioca. Mas tô dizendo assim, a CBF cagou... Que os clubes pediram lá o negócio do Brasileirão.
9 jogos.
Da Copa América.
Ainda mandou contratar mais. Contrate mais aí.
Não,
pra ter
como é que é? A CBF disponibiliza 50 nomes. Então, assim, você pode trocar os nomes.
Pode, isso é bizarro.
Herança da pandemia, isso.
É absurdo.
Não, você pode trocar os nomes e, assim, só você ter um elenco.
Contrata aí, geral. Então, assim, aí você olha, o estadual come disso aí, o quê? Umas 20 datas aí, mais ou menos, né?
Sim.
Pra você fazer como você disse, um monte de jogo.
São 20 dados?
Ah, 11 com 9.
É,
não. Ah, não. Lógico.
Fazer semifinal e jogo de ida e volta. Final também, né? Jogo de ida e volta.
Sim. É, mas, por exemplo, a semifinal...
Curta e faz jogo
então,
único,
a semifinal de jogo ida e volta, nesse caso agora, eu sou até a favor, porque, porra, 11 jogos que não vai...
Exatamente, aí não joga.
Aí tem que ter dois, sim.
É. Daqui a pouco, eu vi... Foi ontem no Gold que alguém falou que... era possível que eles final em jogo único, se não me engano, eles iam votar no arbitral, final em jogo
cheguei
único.
Cheguei ao
final em jogo único em Miami.
Mas eu só, vai ser 15 jogos que não valem nada pra essa final ser jogo único.
Pô, então vamos começar a fazer essa campanha. Eu não sei se vocês endossam. Eu endosso essa campanha de voltar a termos turno 1, turno 2, Taça Guarabara, Taça Rio, venceu os dois, ganhou. Acabou.
Vira pra câmera.
Campanha. Volta.
Vote,
Taça Guanabara e Taça Rio, dois
Rubinho.
Turnos. Porra, pelo amor de Deus, cara.
Rolou o Rubinho.
De fato, mano, isso...
Presidente Rubens Lopes.
Dá o cartão vermelho pra Taça Rio, Taça Guanabara e Taça Rio de hoje.
É.
Lopes.
Cara, eu...
O Carioca.
Deixa o...
Não, o bagulho na transmissão, mano. Na transmissão. Acabou Flamengo e Madureira. Você comemora? Como é que você faz na transmissão? Solta o hino no Mengão. Eu não soltei, não.
Soltou, não?
Solta
o hino.
Não, tu não soltou.
Que é...
No ano passado do Flu também não.
Você não bateu na mesa?
Não, bati. Narrei os gols e tal agora.
Flamengo! Campeão! Da Taça Guanabara!
É o maior campeão da Guanabara! É o 18º título! Não dá uma vez, Flamengo. Pá.
Cartão e vermelho.
E os caras não olhavam o campo, os caras estavam assim, né?
Pra esse formato aí, entulhado,
pô,
de jogos desnecessários.
Isso.
Que serviram apenas pro Mengão se aplumar e ganhar tudo no resto do ano.
Volta a Taça Guanabara.
É, só pra Lourdes voltar.
Volta.
É, bem melhor.
Alguém vai falar assim, mas já tem aí.
É, já tem.
Não, aí tem.
Dois turnos, 10 clubes. Somos com quantos clubes?
16?
Não, né?
12, né?
12.
São 12, né?
2 turnos, 10 clubes, Taça Guanabara, Taça Rio, acabou.
2 grupos de 5.
2 clubes.
É, um primeiro turno da Guanabara, é, grupo contra grupo.
E o outro se enfrenta dentro do grupo.
Se enfrenta dentro do grupo.
Isso.
Primeiro contra o 4, segundo contra o 3º.
Rapidinho, pá, pá, pá. Final, semifinal, um jogo.
Pô, seria final, espetacular, um, cara.
É, e a final do Carioca, 2 jogos.
Aí, a finalíssima. É, se nenhum clube vencer as duas... Aí tem uma final com o campeão de
já
um turno
tava lá,
outro.
O problema é que já tava lá.
É isso,
lá.
Bruno Simões. Acabaram com a fórmula pra não ficar sem final, a TV reclamava. Agora nem tem TV.
Exatamente.
Isso, não tem TV, pô.
Você mas... concordando com o Bruno Simões, hein?
Pô, viu, Bruno Simões. Parabéns pela sua opinião.
Parabéns por pensar como eu.
É, parabéns.
Saiu do pedestal,
por ter altivez de pensar como eu.
Altivez dessa grande ideia.
Semana passada ele falou pra mim. Semana passada assim.
Compartilha.
Caramba, estou concordando com você.
Parabéns.
Parabéns. Está pensando como eu. Agora, o que eu queria falar... Claro, quando ele tava falando isso aí, que é pertinente, individualizando, nunca é bom individualizar, mas nesse caso, porque... Tinha me chamado. E ele veio aqui, gente boa pra caramba, o zagueiro Marlon.
Sim.
Que já foi vendido pra Barcelona, jogou na Espanha, jogou na
Itália,
França, jogou. O cara rodado, Itália. E teve a oportunidade. Tinha ali o Nino e o Felipe muito encaixado.
Agora
e
tem o bom Thiago Santos.
Eu imaginava tá voando, que ele estaria ali.
Tá voando.
Aí o Diniz testou o Thiago Santos e me chamou a atenção. Mas aí, assim, você viu no jogo de ontem. O Marlon. Pô, me parece meio desligado do jogo.
Mas não é mais...
Tentando dar chapéu.
Mas fala, o Antônio Carlos jogada. Também jogou mal.
Também.
Mas aí não entra naquele balaio.
Mas ano também... passado também, quando o Marlon teve que substituir o Felipe, não aproveitava as oportunidades.
É, mas no caso de... Por exemplo, o Antônio Carlos também foi mal. Não é aquele caso de zaga desprotegida, zaga vulnerável, acaba...
É, sem o meio campo.
Resvalando o zagueiro. Porque assim, por exemplo, pega o meio campo ontem do Fluminense. Pô, Augusto, Lima, Terence e Renato Augusto.
É.
Então, assim, você deixa de ter André e Martinelli,
sim,
né? Que começam o jogo, normalmente é Felipe Melo, Thiago Santos, André e Martinelli,
é,
pra você ter os dois zagueiros praticamente tendo que dar combate num time do Botafogo que o meio-campo tava dominado.
E o ataque...
Fábio Martins povoou o meio-campo.
E o ataque, sim, do Fluminense com 2 centroavantes, John Kennedy e Lele. Então não voltavam, foi, pra marcar. E o Douglas Costa era outro ponto, também não voltava pra jogar lateral. Então...
Todo mundo pra frente. Todo
mundo pra frente. Fernando Diniz.
É, Fernando Diniz.
Ele botou agora, o Alisson. Uma coisa que eu achei estranho também, por exemplo, eu acho que diz muito sobre como o Fluminense encarou o jogo de ontem. É, o lance tava 2-1 pro Botafogo na hora do pênalti. Né? O Arias em campo, a bola na mão do John Kennedy.
É.
É aquele negócio. Mostra, aí...
Pô, se fosse um jogo grande, era o Arias que ia
cada
bater.
Cada um faz o seu juízo de valor.
É, óbvio.
Cada um faz o seu juízo de valor. Era pra ter batido o Arias, era pra ter batido o John Kennedy, tudo bem? Porque, assim, é... se o Fluminense estivesse encarando o jogo à vera,
é,
na minha visão...
Era o João Arias.
Era o João Arias.
Claro,
o cara tá lá,
claro,
acabou de bater o pênalti.
Claro.
E principalmente o Fluminense, que sofreu nas últimas temporadas em relação a isso.
É, digo Cano, assim, Ganso.
Por exemplo, se o John Kennedy bate ontem, como bateu no...
Tironda.
Bate e perde.
Foi do caralho.
É.
Bate e perde, aí o pessoal vai falar, pô, como é que o técnico não...
É.
Entendeu?
E ele
eu acho que corre um risco desnecessário.
Sim.
Por mais ter acontecido o gol,
sim,
se
sim,
não é engenheiro de obra pronta. Então, assim, eu acho que é um risco que o Fluminense correu desnecessário. Assim,
é,
se o jogo tivesse decidido, 2-0 Fluminense...
Projetando, né, já a semifinal, que eu acho que é aí que vale, a parada é a seguinte... É... Fiz o final do...
O André já tá fora.
Final,
né,
da Taça Guanabara, né?
É, expulso.
É. Então, assim, o André tá fora, é. Então, assim, o Flamengo chega A gente tinha essa questão do favoritismo do Fluminense. Então, o Flamengo chega mais pronto.
Eu acho que inverteu um pouco, inverteu.
Mais pronto pro jogo. Por ter começado antes a temporada, né? Os titulares do Flamengo entraram na primeira rodada do Carioca, se não me engano.
Aí, primeira rodada, pararam, fizeram o jogo pro Aldax, né?
Aí foram pro
Estados Unidos. Aí por três jogos com o time de sub-20, aí depois os caras...
Uma competência muito grande do Tite, cara. Impressionante.
Então, fez tudo certinho essa preparação.
Como o Flamengo tá organizado, cara.
Pô, você para pensar porque era o ano passado, chega a ser, meu Deus do céu.
A gente tá igualando o patamar do Flamengo com o do Fluminense, já mostra que o Tite, ele fez o trabalho dele, é absurdo.
Isso é mais mérito do Tite do que demérito do Diniz.
Não, eu acho que dá pra ver as fases certinho. O Tite chega no ano passado, ele dá um jeito no time.
Já consegue.
Mas não é o time que tá... Esse ano ele montou o time dele.
Exatamente.
E é o que eu falei, cara. Pra mim, é a primeira vez desde 2019 que o Flamengo botou uma pedra em 2019. Em todos os sentidos.
É.
Você ter só um jogador de 2019 como titular... E você tem pela primeira vez um trabalho construído.
É, com outras ideias.
Em construção, com ideias completamente diferentes do que era o time
que hoje em dia
o
que tá fazendo.
Indicar contratações e montar a equipe. Porque a galera fala, ah, não, o Dorival fez isso. Dorival dirigiu o Flamengo 3 meses e os 3 meses finais da temporada. Né? Assim, ele pega ali já, para
outubro,
vai.
Novembro, dezembro.
É, e vai embora. O Rogério, por exemplo, também era um trabalho... Que ele entra ali numa
a torcida de... não gostava também.
É, mas uma de recuperar algumas coisas de 2019. Ele deu uma coisa diferente, foi o Arão jogar Mazar.
Mas ele já termina o Campeonato Brasileiro, mesmo com o título, pressionante. A gente que defendia a demissão do Rogério com o título brasileiro.
Ele ganha o estadual de 21, né?
Ele ganha, mas mesmo assim, aquele...
Eu acho que é um momento importantíssimo na história do Flamengo esse. Você tem um técnico muito competente, iniciando o trabalho, indicando contratações, montando a equipe e com o time já organizado nesse primeiro ano. Acho que pela primeira vez, de fato, o Flamengo... Acho muito difícil se o Tite não conquistar nada no ano.
Mas isso tem a ver com o tamanho do Tite, né? Tipo, a torcida do Flamengo olha pro banco e vê alguém do patamar do Jorge Jesus. Isso acaba facilitando deixar ele trabalhar.
Até maior, né?
Até maior.
E o Flamengo vem muito forte pra todos os títulos da temporada.
Então, eu acho que acabou... Isso que é muito louco, né? Porque a diretoria fez tanta coisa errada no ano passado e era um ano muito importante, né? Um ano com o Mundial. Ah, Mundial não dá pra ganhar, mas era um ano com o Mundial. Com títulos assim, com finais, com Recopa.
Supercopa.
Com... E esses caras jogaram por água abaixo. E muito por desorganização, por atropelo e tudo mais. Escolha errada. Não é nem questão da qualidade do Vitor Pereira e do Sampaoli, não. É escolha errada, momento errado.
Pelo elenco e tal.
Dessa vez, cara...
O time mais organizado do Rio de Janeiro hoje é o Flamengo.
É.
Mais organizado e
mais... Defensivamente mais sólido.
Mais sólido. O Flamengo é neste recorte, neste momento, o Flamengo é o time que tá jogando mais bola no Rio.
Conseguiu, assim, inteiro, quase como foi em 19, mas 19 se falava nisso no final, né? Ah, tempestade perfeita, tudo deu certo. Porque, assim, pro Tite estar aí no Flamengo, foi algo também que tudo casou.
Foi no momento, né?
No momento que o Tite já tava à vontade pra voltar a trabalhar.
O Landim falou que conseguiu...
No período, podia ser... Demora um pouquinho, podia ser o Corinthians.
É. Eu não canso de repetir, se o Flamengo demite o Sampaoli no episódio da agressão do Pedro, não seria o Tite.
É, porque era muito tempo antes.
E aí?
Ele
ia inventar outro técnico.
Possivelmente, o técnico que não fosse o Tite estaria pressionado nesse momento.
Sim. Se o Bobeira nem virasse o ano, só se tivesse feito algum... Ah, botou o time brigando.
É.
E aí chega o Tite, que é tudo isso. O Tite é um cara...
O Ladinho falou que conseguiu convencê-lo a abandonar o ano sabático. Ele não ia trabalhar e tal.
Aí a gente vê,
ele já tinha ficado já 8 meses em casa. Ele
Tá agora... esperando a Europa, né?
Aí a gente vê como, assim, a gente pode falar tudo aqui sobre estatística, sobre projeção e tal, não sei o quê. Se não tiver um pouquinho de sorte também...
Não, tem sorte.
Não, então, porque aí o Tite reúne essas coisas. O Tite chega, ele quase que, por ele só, sem ter muito trabalho, ele elimina mimimi. Elimina a suscetibilidade. Porque é o Tite, cara. 2 ciclos de Copa do Mundo.
Cara, ele botou o Gabigol no banco.
O cara tava dirigindo jogador de Real Madrid. Dirigindo jogador do Pica. É. De Neymar. Casimiro.
E outra coisa.
Thiago, então assim,
dá uma blindagem pro departamento de futebol. Que é uma brincadeira.
Total.
Quanto tempo você não vê no chat de quinta alguém falar do Marcos Braz do
Brasil? É isso.
O Soldado e o Juan saíram.
É.
O Charles de Quinta é o principal programa esportivo do país.
Com certeza.
Se a gente não acreditar, né?
Parabéns.
O Soldado e o Juan estavam sendo.
O Soldado tá bem lá no Corinthians.
Estavam sendo. Mas, a gente falou isso aqui, né? Tirou o cara de coordenador técnico pra ser o
dirigente.
Dirigente. Mas assim, o Tite tava até humanizando esses caras. E no brasileiro, quantas vezes ele citava, não, porque tem o... A importância do soldado passando as informações do scouter. Aí o Juan, ele chamava o Juan, ele botou o Juan do lado dele em alguns momentos.
Pra responder.
Pra responder, e aí trazer o Juan. Então, assim, até nesse caso de... Essas coisas de, pô, o torcedor fazia aquela grita. O que, que o Juan faz ali? O que, que o soldado faz ali? O Tite tava, pô, trazendo... O Sampaio,
ele distribui os elogios na boa fase. Ele traz a gente pra receber elogio, de pra responder pergunta que levante a pessoa.
O Sérgio Sampaio, cara. O Sérgio Sampaio é uma figura muito foda. O trabalho...
É o vermelho. Hoje eu sou vermelho preto, mas já fui. Então tu percebe que a coletividade da tua pergunta é absoluta.
É isso, Tite. É isso.
Eu não tenho como cravar que a minha cor vai ser a tua cor. Ou a cor do César Sampaio, que tá ali.
É, César. Tá ali,
sempre,
Sampaio,
coloca na,
tá
sempre coloca na conversa.
De repente o arroba dele.
Arroba segue o Gabriel.
Segue o Gabriel, muito bom.
Gabriel Ramos, já. Gabriel Ramos.
Então, assim, o Tite, cara, eu falei isso aqui lá no ano passado.
O César Sampaio que tá ali.
Tá ali, né? Que trabalha.
Eu e Kleber fomos ontem. No...
O Matheus. O Matheus que faz as bolas paradas com os guris. Com os guris.
Oportuniza.
Aí, não, o pior é você perguntar alguma coisa assim. Isso é foda pro repórter, né, Tite? Desculpa. Era tipo assim: Tite, o que você acha sobre tal situação? Aí ele. Essa pergunta, quem responde é o César. Aí você, pô...
Puta que...
Eu quero ouvir você, cara.
Fudeu a sonora. Eu não vou botar na sonora.
Pelo menos é o César, né?
O César,
que
o Sampaio.
Às vezes é o auxiliar que não é muito conhecido do cara, mas o César é Sampaio.
Eu trouxe
o filho dele.
Preparador de goleiros, né? Tipo, pra falar...
Ó, quem responde é o Marcelo Jean, que é essa parte até física. Vem cá.
Assim, e é importante falar do Marcelo Jean, porque...
Flamengo,
o Flamengo fisicamente, voa fisicamente, cara.
Já, né? E já.
Já.
E ano passado foi uma preparação toda misturada.
Ano passado, fisicamente, sofreu muito.
É, porque era... Primeiro, era a ideia da comissão do Vitor Pereira. Depois a ideia do São Paulo.
A ideia da comissão do Vitor Pereira sofreu muito. Porque nessa época do ano, o Flamengo ainda tá sofrendo fisicamente.
Não, por exemplo...
Sabe, 2 meses de férias também.
O que mostra isso são as duas finais do Campeonato Carioca. No primeiro, o Flamengo consegue competir fisicamente. Ganha o Fluminense por 2-0. No segundo, ele tenta fazer a mesma coisa, o Fluminense dá um baile.
E vou falar algo positivo aqui da
sobre
questão do Gabigol.
Que milagre, hein?
Porque apareceu...
Positivo.
Se você viu.
Não, positivo.
Você
positivo.
Falando positivo.
Eu vou falar.
O Tite falou primeiro da coletiva. E aí a Flá TV fez a questão de mostrar. Tá mais pra tia do Tartar, né, do que pro Tite.
Tá. Vai pro André Luiz.
Agora, porque... O Gabigol falando ali, cara, e é isso que eu acho, assim. Eu acho que tem dois caminhos nessa situação. Eu não acho que um ídolo vai jogar pra sempre no mesmo clube. Eu acho que o Gabigol, em algum momento, vai deixar o Flamengo. É o que eu acho.
O Landim disse que não sai, né?
Nesse ano. Enquanto tem o contrato, não, né? Agora, o que eu queria falar é o seguinte. Um outro lado, ao longo desse ano, se ele não sai ao longo desse ano, ele vai ter que ser importante como reserva. É isso. Ele não vai sair, ele vai ter que ser reserva.
Ele teve um problema muscular, né?
Não importante. E eu gostei do que ele falou no vestiário ali, o Gabigol. Não foi relacionado, foi pro jogo e tudo mais, assistir e tal. E, cara, o discurso dele foi legal, eu acho o seguinte...
Diga aí pra galera o que ele falou.
Ele falou pros jogadores que estão em campo que ele queria muito estar, mas ele não vai poder estar. E pros jogadores que estão em campo aproveitarem o momento de vestirem a camisa do Flamengo.
Cita até o Wesley, que também não tá jogando.
Então, eu achei bem bacana, assim, o discurso do... Bem legal o discurso do Gabigol. E eu acho que impor a sua, como se diz?
Liderança.
A sua liderança, que é o que o Tite fez, no caso do Gabigol, acho, principalmente.
Quando é na bola, né? Quando é justo.
Quando é justo, eu acho que é algo que é extremamente necessário. Porque você tem ali uma hierarquia. E o Gabigol, ele não é maior que o Flamengo, ele não é maior do que o comandante dele. Não pode ser, não deveria ser.
Eu também.
Tem que ser exemplo, né? Tite, ele teve essa tarefa, sim, de colocar o Gabigol. Gabigol, o lugar que você ocupa aqui, sob o meu comando, o lugar é esse.
Por isso que eu, naquele... Você não
vou te dar a possibilidade, tu vai jogar, que com certeza deve conversar com o Gabigol, tudo mais.
O Gabigol tem... O Pedro tem 80 minutos, o Gabigol tem 50.
Então,
50
por aí. E o Tite dá oportunidade, cara. Até botou os garotos em campo, pra jogar.
Possivelmente, se o Gabigol tivesse em condições, seria titular no sábado.
Seria, sim. Tinha saído antes.
Sim.
É que ele ia ser, porque ele ia fazer essa mexida.
É.
O que então, o Tite assim, viu sobre o Matheus Cunha também.
Mas o que eu falava de imposição de liderança que, de, tinha, que tinha que existir do Tite, falar, mano, aqui
tem que existir joguei, eu. Né?
Não você vem do... ah, não, você vai jogar se você tiver bem pra jogar. Se você não tiver bem, você vai ser banco do
por
Flamengo.
Por isso a gente elogiou aqui naquela sala de quinta que você não pôde vir, a gente elogiou a postura do Tite, que a matéria do Fred, do GE, que ficou sabendo que o Tite, naquele mesmo jogo da pedida, arrasca, vê se eu posso entrar aí batendo no vestiário, na frente de todo mundo, o Tite fez questão de falar, dá brincar. Isso não tá certo.
Mas eu acho, pela raiz.
Eu acho que é a primeira vez dentro do Flamengo, desde que o Gabigol tomou a proporção que tem também, que tem um treinador, não sei a atuação interna não, dos
gajo,
outros.
Só o gajo.
Mas que a gente fica sabendo, é a primeira, o primeiro momento
depois de Jesus, ninguém enquadrava o Gabigol.
De enquadrar, só lembro não de enquadrar, né? Mas de assim...
É, do Gabigol cara, respeitar só, e ele falar...
Você segura, merece, segura,
eu
você
só lembro de uma pessoa
reserva.
Fazendo isso.
O Diego Ribas Jesus era louco fazendo pelo isso, Gabigol.
Diego Ribas fazendo isso depois de um Fla-Flu, daquele Fla-Flu da pandemia, final do Carioca, que o Gabigol fala pro Ceni que no intervalo, que ia cobrar a folga. E aí, coisa que ele nunca falaria nem pro Tite, nem pro Jesus, né, por exemplo. E olha que o Ceni era o cara de embate, né? E aí o Diego vai lá e fala assim, ó, e coloca o Gabigol no lugar dele, falando assim, ó, não, vai lá, o jogo não acabou ainda e tal.
Pensa em folga, pô.
Aí ele falou, dá a bola em mim, eu vou dar a bola em você, mas você tem que fazer o gol e tal.
Eu acho que isso era necessário. O Gabigol, ele não pode ser titular do Flamengo porque ele é o Gabigol.
Porque ele quer, exatamente.
Então, assim, ele tem que jogar a bola pra isso. E lá tem um outro grande centroavante, que eu sou fã do Pedro jogando.
Você fala
jogando.
Do Pedro, mano.
Cara, o Pedro é...
Um gol por jogo, tá?
Eu chamo ele de centroavante craque, que pra mim é. É centroavante craque.
O gol dele, mano, que nosso amigo mandou um... Ficou de xereca.
O goleiro... Foi,
então.
Deu um chapéu de chilete, de chaleiro aqui, ó.
O goleiro ficou de xereca.
Meu Ibrahimovic, né?
Tá o Neves, tá o Neves.
Um abraço pra ele.
Foi um gol meio Ibra. O Ibra vinha na bola assim, cara desse tamanho, o Ibra puxava aqui.
E deixava o corpo.
E botou por cima lá. Então, assim, ele é muito bola.
É, mano. Então, assim, mas faltava esse cara impor a liderança e falar: Gabigol, você não é o maior.
Você não é.
A maior figura do Flamengo. Eu sou seu treinador. Ponto. Eu sou.
Mas, Gabigol, o Zico não fez isso, você não pode fazer.
É basicamente isso.
Mas sabe o que acontece também?
E agora
também?
Tem duas opções, que agora joga pro lado de lá. Eu tenho certeza, com as atitudes que o Tite está colocando e tudo mais, e as informações que a gente tem, agora a parada é com o Gabigol. Acho que isso ficou claro.
Você vai querer avacalhar ou vai querer jogar?
Depois de um certo destempero da torcida, pediram pra ele entrar, lá, vaiando o Pedro. Acho que isso agora passou, graças à postura do Tite, que foi imprescindível. E pela primeira vez alguém fez isso. E tinha que fazer. Então agora, daqui pra frente, é o Gabigol. O que o Gabigol vai fazer? Ele vai jogar pra cacete? Você não sabe o dia de amanhã.
Ele tem que fazer gol.
Tem que ir na madeira. Pedro, pode machucar.
Convocado. Tem, por exemplo, a presença do Tite era fundamental, porque ele acaba sendo o que o Jorge Jesus foi, o presidente do CT, né?
É.
Então, assim, no Flamengo, nessa era pra ter, por exemplo, o Flamengo tinha gerente de futebol, gerente de logística, tem o departamento de futebol, você tem um vice-presidente de futebol ativo, só que qual desses nomes, por exemplo, teria tamanho suficiente pra repreender uma fala, uma atitude do Gabigol, assim que tem o cara que tem a moral suficiente, tanto em termos de bola, tanto em termos de conhecimento
não
mesmo.
Não tinha na bola, mas tinha moral, que era o Pelaipe.
O Pelaipe, por exemplo, era uma estrutura. Você pega...
Pelaipe era o prefeito do CT.
Você pega, por exemplo, um Rodrigo Caetano da vida.
Sim.
O Rodrigo Caetano seria... Não tô falando nem do Rodrigo Caetano no Flamengo, porque não fez um bom trabalho lá, enfim, é outro assunto isso. Mas, por exemplo, o Rodrigo Caetano é um cara de um perfil que chega num técnico, porque assim, nem sempre você tem um Tite à sua disposição.
É.
Se você não tem um Tite à sua disposição, não tem um Jorge Jesus, não tem um Diniz, não tem um Ramon Dias, assim, eu acho que o futebol carioca tá bem representado de técnicos nesse quesito de personalidade, né? O Botafogo tá à procura de um nome agora. Se você não tem um técnico dessa envergadura, você tem que ter alguém dentro do seu departamento de futebol que seja capaz de interpelar o jogador dessa maneira. Ou vocês acham que, por exemplo, é o perfil do Juan fazer isso? Não. O perfil do Juan fazer isso. O perfil do Juan era mais um cara, pô, o cara que tá na reserva e fala assim, pô, cara, não baixa a guarda não, vai lá, continua e tal, não sei o quê, do que um cara pra bater de frente. E olha que o Juan é ídolo do clube, tá? É um cara pra bater de frente, mas não era a questão do perfil. Então, assim, eu acho que escancara a presença do Tite, escancara mais como era o departamento de futebol do Flamengo disso... sem esse personagem. Que acho que por isso que o Flamengo ficou à deriva há tanto tempo.
É isso.
O Tite, cara, ele vai nessa postura dele.
O Matheus Cunha que você fala.
Ele vai nessa postura dele e ele sabe administrar. Aí na coletiva ele vai falando, fala, daqui a pouco ele traz a informação, fala do Gabigol. Ó, foi muito perguntando sobre o Gabigol. Uma pergunta que podia ser até uma saia justa.
É.
Como é que você tá vendo isso aí, Tite? O Gabigol não joga? O Tite deu a resposta dele e falou: não, o Gabigol não estava com a gente, mas lá no vestiário foi muito importante.
É a hora que se comentou no Maracanã. E off, quando um cara sente uma lesão que não é uma lesão tão grave, que ele pode voltar depois, vai ficar no banco, não vai querer jogar. Basicamente Sim. É isso. Vamos abrir aqui, isso. Aí o Tite vai e estanca essa parada, e até utilizando a própria Flá TV também. Aí
depois sai a imagem.
E é.
Na roda lá.
Sim.
E aí depois ele traz outra, ele fala, pô, Matheus Cunha ia jogar hoje. Eu falei pra ele, garoto, prepara que você vai jogar. Por quê? Eu achei que ele merecia, porque ele se sacrificou, ficou aqui e é difícil. Ele ficou longe de mim. Eu não conheço ele. Ele ficou longe do treinador. E ele ficou aqui pra trabalhar tal, com uma equipe que não tinha nem formado ainda. Então eu falei, você merece. Tal. Aí ele vira pra mim agora no banco e fala, professor, não me bota não, porque o Rossi tá a poucos jogos de bater um recorde histórico aqui no clube. Aí o cara fala, porra, tô construindo um grupo aqui.
É.
Tô construindo o jogador pensando no outro,
E adirei o outro. Exemplo, dito popular, a palavra convence, exemplo arrasta.
Basicamente isso.
E outra coisa que eu falei...
é uma qualidade do Tite, quando a gente fala de gestão de grupo, normalmente a galera cai em paizão. Não é paizão, gerir grupo é difícil pra caceta.
Você quer tentar... satisfazer que é difícil todo mundo.
Aqui são seis e é difícil.
Imagina 30.
Só milionário.
11 gostam, porque estão jogando.
Aqui não é só milionário também, não?
Não.
Ainda não.
Ainda por enquanto, não.
Que os anjos digam amém.
Divertido, senhor. Mande seu superchat.
E aí, os que não jogam, tem que ser administrado. Você não tá jogando agora, você vai receber uma oportunidade. Eu falei aqui, quando ano passado, quando o Flamengo contratou... Fechou com o Tite, Tite é o técnico. Pela história recente, pelos dois ciclos de Copa, pelos títulos que conquistou, pelo momento, falei, cara, o Tite tem a grande chance de ser muito importante pro Flamengo, porque o Flamengo precisava de alguém que chegasse com esse tamanho e zerasse tudo no entorno dele. Uhum. E também pode ser muito bom pro Tite, porque mesmo o Tite, 2012 campeão do mundo, 11 da Libertadores e tudo mais, brasileiro 15, muitos títulos no Corinthians, título na Copa do Brasil com o Grêmio e tudo mais, Sul-Americana com o Inter. Mas ele veio de dois ciclos de Copa do Mundo que quando você não conquista, não adianta, galera, é cruel. Muita gente no Brasil tem a opinião que o Tite é fraco, não gosta do Tite.
Foi eliminado pela Croácia, foi eliminado pela Bélgica.
Também, pô, esse cara aí, dois...
Eliminatório não valia nada, ganhava de todo mundo. Chegar na Copa
do Mundo ele não fez nada. Sei lá. Então, assim, se o Tite consegue... no Flamengo fazer um papatudo ali, ganhar, não é que seja ganhar Libertadores, ganhar o brasileiro, que ganhe dois anos seguidos aí um desses grandes títulos, ou consiga uma Libertadores num ano e disputar o Mundial, no outro ganhar o brasileiro, ele pode fazer uma trajetória parecida com a do Tele.
É.
O Tele não tinha tantos títulos antes dos ciclos de Copa que o Tite tem.
Também foi bastante
crucificado. O Tele tinha sido campeão em 71 com o Galo. O primeiro título brasileiro do Galo é o Tele. Mas o Tele não vinha de uma porra de título. Mas ele era campeão, tinha um nome.
Aí perde 82, perde 86.
Sai dos dois ciclos de cabeça dura, turrão, fracassado, azarado. O Tele é um azarado, só que lá. Pega um São Paulo em 91. Tentou pegar um Flamengo em 90, que não deu certo. Pega o São Paulo em 91, campeão brasileiro. 92, Libertadores.
93,
92, Mundial.
Em 93, Libertadores e Mundial.
Mundial. Ficou 5 anos no São Paulo. Infelizmente, nesse processo, ele fica doente.
Na história do São Paulo.
E muitas das vezes, que eu acho que... boto até acima. Lembro do Tele e não lembro do Zagallo. Uma galera da minha geração, 40 anos.
É isso.
Que pegou ali. Pega o Zé Vila, os caras nem de primeira falam assim, pô, Telê.
É.
Seu Telê. E Jéssica, teve outros tempos, mas ficou muito marcado. Ele pegou um São Paulo ali no momento que, pô, o cara ganha duas Libertadores, duas Mundial, brasileiro, paulista, fica 5 anos, desenvolve uma escola no São Paulo. E ele até então...
É.
Tinha vindo os dois cinco,
você vê até na carreira. Você vê até na carreira do Tite, por exemplo, a gente esteve lá em Porto Alegre pra fazer a tour lá da KTO com os convidados. Eu vi conversando com os colorados lá, o pessoal falava, cara, o melhor Inter que eu vi não era nem o de 2006, campeão Libertadores, nem o de 2010, campeão
de 2005, né?
É o
da Sul-Americana, né?
É o da Sul-Americana de 2005, se não me engano. 2004. É. Do Tite. Então, é. Assim, cara, ele tem uma trajetória que, por exemplo, de muitas glórias no Corinthians, mas que antes, por exemplo, era aquele negócio de altos e baixos, de pegar...
Eu fazia o chão com Caxias.
Fazia bons trabalhos, mas ainda faltava aquele trabalho consistente demais, de marcar a época. Marcou com o Corinthians. E aí vem essa seleção brasileira que, porra, mancha história, né? Porque o cara participa de 2 ciclos e não ganha nenhuma. O cara, por mais que não tenha feito um trabalho péssimo e tal, nas Copas do Mundo vai mal, acaba marcando, né?
Sim, claro. E o Brasil desempenhava um bom futebol na época. E até traçando agora um paralelo com o Vasco, pra falar um pouco do Ramon.
Sim.
O Ramon é esse cara também do Vasco. É o cara do grupo, é o cara que fecha o grupo. É o cara que fala assim, cara, eu quero contratação, mas eu tenho vocês. Eu vou fazer o Dimitri Payet jogar muito.
Emiliano muito.
Eu vou fazer o Alisson jogar bola, vou fazer o Verretti ser o meu
nome. Chegou no momento,
eu vou jogar com 3 zagueiros, vou jogar com 2 zagueiros, jogar com 3 volantes, 2 volantes, 1 meio-campista só, sem ponta, 2 atacantes. Então, é o cara que fecha o grupo e vende um discurso pra torcida. É. E vende um discurso pros jogadores, faz os jogadores acreditarem no processo.
Ele entrou com os formatos de time ontem, que imagino que é o melhor formato pro Vasco hoje, pros jogadores que tem.
Então, cada vez mais, ele tá... Não sei se você percebeu ontem, ele largou os 3 zagueiros no início do segundo tempo.
É.
Então ele tá voltando a pensar em jogar com os
pontas. O jogo não exigia também.
Mas né? É por conta. A Portuguesa teve espaço, muito chute de fora da área, igual foi contra o Botafogo, que teve o gol do Eduardo de fora da área.
Sim.
O Vasco com 3 zagueiros, ele fica com um espaço entre a zaga e o meio de campo,
né?
Que fica muito complicado. E, tipo, aconteceu contra o Marcílio Dias também.
É.
E aí, de novo,
o Esforça não é um volante igual o Zé Gabriel, que vai na caça.
Ele acabou de chegar.
E o Zé,
também, né?
O Zé Gabriel também não é esse cara da caça,
sim,
né?
Sim. Mas
é
você acha, abrigoso, por exemplo, que esses 3 zagueiros, ele durante, assim, no decorrer da temporada, ele vai abandonando, por exemplo, no segundo tempo, de acordo com a dificuldade do jogo. Mas em troca de peça, ou então um reposicionamento dentro do próprio jogo?
Eu acho que ele não se apega muito a uma formação. É. Se ele vê que o jogo não tá indo bem com 3 zagueiros, ele não tem problema nenhum em mudar no início do primeiro tempo. E mudar no meio do jogo.
É.
Isso mostra que ele não tem nenhuma coisa, tipo assim, ah, 3 zagueiros, vou ficar até o final. Tem gente que morre abraçado com o teu esquema.
Eu já vi
o Tite fazendo isso na seleção.
Eu já vi de técnico falando assim, não, beleza, o time melhorou muito dos 20 minutos pra até o final do jogo. 20 minutos do segundo tempo, final do jogo. Sendo que o diagnóstico poderia ter sido feito os 30 do primeiro.
É. Exatamente.
Ou seja, ele perde 15 minutos, mas pegou 35 minutos do jogo, um terço praticamente do jogo.
Eu não lembro do Vasco com outro técnico fazer trocas. O Vasco, às vezes, faz 2, 3 trocas no intervalo do jogo.
É.
O Vasco muda o tempo todo.
E temos que falar sobre o homem do jogo, né?
É, Dimitri Payet, né?
Que ele flutuando, né?
Dimitri
aí.
Seleção francesa. Temos um jogador da seleção francesa. Já jogou na seleção francesa.
Já. Jogou
no Brasil.
Copa do Mundo.
Responda, Luiz Guilherme. Quem é o melhor meia do Brasil?
Pô, hoje... Vamos lá, que dia é hoje? Estamos aqui no
dia 4,
dia 4 de março.
O Arrasca jogou 1:06
da tarde.
Bem jogado.
É. O Payet é o melhor meia do Brasil, pô. O Payet é o melhor meia do Brasil.
Olha pra aquela câmera.
O Payet é o melhor meia do Brasil hoje, dia 4 do 3
resposta.
De 2024.
E a Arrascaeta?
Cara, mas aí que tá. O Flamengo, ele tem mais peças pra jogar bola em torno dele.
Você
vê o Pedro, você vê o Cebolinha às vezes jogando bem também,
sim,
o Pulgar. O time é muito melhor que o do Vasco, não tem nem comparação.
Foi o gol que a Arrascaeta fez? É que a gente naturaliza, assim,
não,
também.
A gente naturaliza, né?
Tinha feito no outro pedalando também.
De primeira,
que ele pega de primeira. O dele parece que ele tava fazendo o pedalando.
Mas você viu ontem o Payet correndo do meio, de trás
não,
do meio de campo,
muito bem.
Passando até pelo juiz.
Ainda, olha só.
Pelo lateral da Portuguesa, coitado do cara, né?
Vou falar aqui o que eu acho. O Payet, ele, na carreira, ele foi muito maior que o Arrascaeta.
Sim.
Ele é muito maior que o Arrascaeta.
Tem essa discussão que tinha, né?
Eu acho que ainda falta, não. E é o que eu quero ver. Eu acho que vai acontecer. O Payet, ele vai ter
joga
que
muito.
Fazer atuações como a que ele fez contra a Portuguesa nos grandes clássicos.
Ele fez uma ótima atuação contra o Botafogo. Ele dá assistência pro Galdames com um passe de três dedos.
Como eu falei, ele vai jogar bem. Mas a gente precisa ver isso acontecer pra você colocar... Porra, o Paim é o melhor meia do Brasil hoje, é? Por quê? Porra, porque ele destruiu o Flamengo, destruiu o Botafogo.
Sim.
O negócio é brasileirão ali, né?
Não, o brasileirão que dá a régua certinha pra tudo. Mas, pô, diante do que eu tenho hoje, vendo os jogos do Vasco...
Ele é muito técnico, né, cara?
Ontem até fizeram de novo o que eu falei já há três jogos atrás, que é botar um gol do Vasco em preto e branco e colocar a musiquinha dos anos 50. O Vasco tá jogando bola. Falar que o Vasco não sabe jogar com a bola no pé, eu acho que é um... É uma burrice você
não,
falar isso.
Não, é um jogador raríssimo no futebol brasileiro.
Fizeram isso, aquele gol do Flamengo que foi de letra pra cá, de letra pra lá.
Isso.
Fizeram isso também.
Então, tipo, são lances... Dá pra você tirar coisas boas do Carioca.
Que dia de Timão é a final do Carioca, né? Flamengo e Vasco é a final do Carioca.
Eu quero que isso aconteça.
Já digo logo, é a final do Carioca.
Olha só, tem o...
Flamengo e Vasco? E o Flusão?
Acho que o
campeão da América.
Acho que o campeão da América, como você mesmo disse, que veio depois e tudo mais, no Flamengo se ajeitou.
Que Fla-Flu, né?
Fla-Flux. O Fernando Schneider tá te retrucando aqui.
Schneider?
É. Arias mais completo, mais forte, veloz e craque. Tá falando que o Arias é melhor que o Paê.
Mas acho que é posição diferente, né, cara?
O Arias é melhor que o Paê.
O Arias então, não é central, meia, né? O Arias é mais meio atacante. Meia, né?
O Sérgio Felipe
Gomes. Mas estamos bem servidos no Rio, hein?
Estamos bem, não.
Arias, Arrasca, sem contar de um tal de De La Cruz.
De La Cruz, mas o De La Cruz é mais hoje, né?
Faz o serviço ali.
Agora
por exemplo. Tira ele do Flamengo hoje.
É importantíssimo já pra
tudo que é canto, irmão.
Eu falo
nessa função,
tipo assim, você assiste o Vasco e você fala assim, cara, eu tô vendo o Dimitri Paes desfilando, jogando muita bola. Você pega o Flamengo, você também vê o De La Cruz desfilando, jogando muita bola. É uma outra rotação.
Mas eu acho que o Paes, assim, pra entrar nessa questão de melhor do Brasil, eu acho isso. Quero ver o Paes jogando aquele jogo contra a Portuguesa.
Copa do Brasil.
Decidir coisas.
Infelizmente ele teve suspeita de dengue contra o Marcelo Dias, né? Aí não jogou. É.
Agora, sabe um negócio interessante?
Mas agora que vai ser. A final do Carioca tá aí, pô.
Até os jogos contra o Nova Iguaçu.
Leva o Vasco pra vencer o Flamengo numa
quinta-feira. Quinta-feira agora tem Vasco e Água Santa.
É.
Manda o Léo Jardim lá, cuidado, porque o Bill só bota na gaveta.
Eu tô falando jogo contra grandes equipes, cara.
Não, perfeito.
Marcílio Dias.
Mas Copa do Brasil mata-mata também é.
Não,
parando. Agora vai pegar o Poçante Água Santa.
Não.
Vai pegar o Poçante Água Santa, pô, vice-campeão paulista.
Não vai jogar, mas isso ainda não aconteceu. Entendeu?
Sim.
Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Paê vai jogar grandes jogos bem. Se, por exemplo, ele der um título contra o Vasco, se o Vasco passar e o Flamengo passar. Tem essa parada do que o Betão falou. Imagina. Última final que o Vasco ganhou em 88.
Pô, virou.
Vai lá o Paê e dá essa final.
Vai ser tipo a final do 2010 de Botafoguense aí. É. Pintaram o louco, abriu no muro.
Porque assim, ele joga pra cacete. Isso é bizarro que ele joga. Só que é isso. Eu acho que a gente ainda não viu, porque
pra chegou
na reta final do ano, papapá, pra colocar nesse patamar de comparação ao Arrasca. Eu acho que ele vai ter que decidir jogos grandes no Brasil. Isso é legal pra gente.
Arrasca tem... O é liberta aqui, né?
Então,
brasileiro
aqui.
Né? Sabe o que é um negócio interessante? Vamos imaginar... Imaginar não, vamos lembrar do futebol carioca 10 anos atrás.
É.
Cara, a mudança 10
anos atrás, por exemplo. Vamos lá. O Vasco era um time que tava na Série B.
É
o time do Adilson Batista e tal. Tem o Douglas ali e tal.
Tá falando que perde a final pro Flamengo,
14?
Né? Tá falando que perde a final pro Flamengo.
Perde a final pro Flamengo, né?
Esse jogo
O Flamengo cai. O Flamengo é campeão. Carioca com gol irregular e cai na fase de grupos da Libertadores.
O time ali, né?
O Botafogo, é aquele processo de saída do Sidoff, também cai na fase de grupos.
Jogou Libertadores com um possante
rebaixado.
É o tanque Ferreira no ataque. Vai embora o Sidoff, o Oswaldo, quem dirige a Libertadores?
Eduardo
Ungar. Jorge Wagner na bola parada.
O Fluminense era um processo pós-Unimed.
Isso.
Então, assim, olha... Pare bem e olhe como é o futebol carioca hoje.
É
o Flamengo com
o técnico...
A gente
apostava nos técnicos novos, né? Zé Ricardo.
Isso. Por exemplo...
Outros também.
Os técnicos do time, não lembro qual era do Fluminense no Carioca, mas o do Vasco era o Adilson, do Botafogo, o Eduardo Húngaro, e do Flamengo, o Jaime.
Acho que era o Dorival, não
é
não?
É, e depois... Oi?
Quem?
Do Fluminense?
Pode ser.
Pode ser.
Pode ser. 14, termina, né? É, termina.
Quem termina?
Verdade. É. É o Dorival. Mas o Dorival é um outro momento da carreira.
Não, Vanderlei
é o Dorival.
Luxemburgo.
Também foi.
Flamengo. É.
Do Fluminense.
Fluminense também.
É. É. Ah, então você tem ali, por exemplo, estilo de contratação. Por exemplo, você não tinha um Payet... Em nenhum desses times.
Não.
Você não tinha um Arrascaeta em nenhum desses times. Você não tinha um John Arias.
Um algo parecido com o Payet, tirando o Seedorf.
Você não tinha... Não, você não tinha... Eu tô falando só de qualidade mesmo. Um John Arias em nenhum desses times. Então, assim, os estádios hoje são mais cheios.
Isso.
Do que eram 10 anos
hoje,
atrás.
O Carioca era esvaziado pra cacete.
Cinco anos. O Rio de Janeiro tem 3 Libertadores.
Aí tem o Brasil.
Tem Copa do Brasil.
Copa do Brasil, brasileiro.
Os times daqui hoje são muito melhores que os de São Paulo.
Técnicos internacionais. Exemplo,
muito melhores.
Os times hoje?
Muito melhores.
Tem o Palmeiras,
São Paulo.
Que
o Botafogo teve problema no Laje, mas se não fosse isso, seria o Castro ou o Laje, que é técnico de Premier League e tudo mais.
É que eu acho o Vasco iguala muito ali com o São Paulo.
Vamos comparar os dois.
O Vasco iguala com o São Paulo hoje.
O Corinthians também.
Vamos torcida.
Não, time.
Vamos comparar.
É que o São Paulo já tem um título nas costas.
Vamos comparar os times aqui, vamos lá. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo.
Santos
é o último.
Santos na Série B. Até, inclusive, um bom processo. Do Carilli. Aí você tem o Corinthians, que tá se recuperando agora, mas aquela zona diretiva, né?
Teve gol de Pedro Raul.
O Corinthians é um elefante com dor no dente, correndo na selva.
Elefante com...
Elefante, ele é grande,
ele é o quê?
É um elefante com dor no
marfim aqui, dor então, no dente,
um espinho no pé. Ele é grande, potente, mas tá desgovernado, né?
Aí você tem ali o São Paulo, que tá em um
tá
nível.
Num processo,
tá em um nível abaixo do Fluminense do Flamengo.
O São Paulo
eu acho.
É tipo um flu. No sentido de.
É um elenco que não foi montado pra ser.
Orçamento gigante, mas usa a base, traz jogador.
É um elenco que não foi montado pra ser campeão, mas foi campeão.
É igual o Fluminense. O Fluminense é o Libertadores.
Resultados expressivos.
E o Mário tá mais tempo do que o Casares.
Por exemplo, na balança, o futebol do Rio tá melhor?
Tá.
Na balança tá melhor.
É que o Palmeiras salva São Paulo.
Porque o Flamengo...
Tem o Palmeiras lá.
É que o Flamengo e o Fluminense são potências nacionais hoje, né?
É. Sim. É, pô. Em São Paulo não
continentais,
tem. O Palmeiras é bi na Libertadores. E é ele que garante esses títulos internacionais. Aqui no Rio, o Flamengo ganhou 2, mas o Fluminense já ganhou.
É.
O Fluminense já se coloca como um postulante mais um.
Isso aí.
A brigar pelo bi.
Agora...
É interessante.
Vamos falar do Fogão, que tem pela frente um jogo de extrema importância na semana.
Vai enfrentar...
Primeiro é Bragança, segundo aqui?
É.
Não, primeiro aqui.
Primeiro aqui.
É.
Não, eu vou falar uma parada aqui.
Então, assim, esse jogo aí...
Errando com convicção,
tá lá, primeiro tá lá, o primeiro é aqui.
Ô, Paulinho, agora vai.
Calma aí, eu tô perdido. O primeiro é esse aqui, aí, o segundo é em Bragança.
O segundo é lá na terra da Salta da Linguiça.
Primeira quarta-feira eu vou narrar, inclusive.
Como diria o amigo, Ney Baby Shade.
É lá no Ney Baby Shade. Tu vai pra lá, pra Bragança?
Não.
Você vai trazer mais linguiça aí.
É.
O cara tá falando que o
Bragantino é linguiça. Você abre o olho, tem linguiça de tudo
não,
que é gente.
E o basculhante do banco de reservas é a saída do restaurante.
Cheiro de linguiça.
Fica lá o cara fritando as cuiabanas, fritando as linguiças. Linguiçada pra tudo que
é lado. Você olha, tem linguiça de um jeito, linguiça de outro jeito.
O município falou, sempre que eu vou jogar em Bragança, eu saio cheio de linguiça.
De outro jeito.
O município de Davi Dente falou, não, quando eu venho jogar aqui em Bragança, quando eu vou embora cheio de linguiça.
Cheio de linguiça?
E a galera vai lá pra ele.
Levando muita linguiça. Então.
Muita linguiça.
Então é o seguinte.
Então para o Botafogo.
Levando muita linguiça.
Tem que tomar cuidado pra não levar.
Levar linguiça, Seguinte, cara. Botafogo.
Mas esse confronto
e Bragantino. Eu acho que o Botafogo tem a obrigação de se classificar. Por tudo que aconteceu. Porque o Bragantino, obrigação com o torcedor.
Tá.
Porque o Bragantino.
Mas você concorda que é um confronto equilibrado?
Pra cacete.
Eu acho que 50-50.
Eu acho que melhorou de uma forma. Pra mim, o Bragantino chegaria muito melhor.
E o Botafogo não ganhou, né?
O Matias se recuperou agora. Então eu acho que ele reequilibra o confronto. E o Bragantino teve muita dificuldade pra passar do Poçante Águilas Douradas.
É que a gente também, a gente quando trata desses times estrangeiros que a gente não conhece, quando a gente sempre fala,
são muito ruins,
vai passar o carro, mas assim, a gente não acompanha. Não,
Aurora, Aurora, cara.
Sim. Mas o Águilas Douradas jogou bem contra o Bragantino.
O Águilas era o de Colômbia?
Já é um nível um pouco assim.
Colombiano, ele é meio, como os gostos sempre falam aqui.
Mas é um time pequeno da Colômbia.
Colombiano é geralmente meio indolente, né?
Vê o Miguel Borra, tá ligado?
É que assim, o Equador o equatoriano é mais pilhado, de correr pra caramba. O equatoriano tem mais qualidade, então ele é mais ali, assim, né? Esse é o colombiano, mas colombiano. Só que...
Aí o Cadu Souza tá brincando, estilo Seleção Sport TV. 55 pro Botafogo ganhar, 45 pro Bragantino vencer.
Não, acho que não. Acho que é 50-50.
50-50?
Eu acho.
Tem um fumacinha lá, o Elinho, mano, que é chato.
É que eu botaria mais pro Botafogo, porque é um time que, tipo assim, tem torcida, tem mais plano.
Qual o time do Botafogo?
Aí é foda.
O tio, a escalação? É.
Vai ser.
Vamos lá.
Gatito.
Pro jogo agora? Porque eu não
sei. Vai ser Barbosa, Alter.
Não, pra estreia do brasileiro.
Pra estreia do brasileiro. Gatito.
Gatito, Barbosa, Alter e.
Darmian Soares. Que tá ajudando jogando bem.
Marçal ou
Hugo? Hugo ou Marçal?
Eu acho que vai de Hugo também.
Vamos lá, então. Meio campo, Danilo Barbosa.
Barbosa, Titi.
E o Gregory.
Eduardo, Savarino.
Agora vai assumir.
Savarino, Júnior Santos e Tiquinho.
Júnior Santos e Tiquinho, esse é o time.
Fala do meio pra ver de novo.
Ué, o...
Danilo,
Tietchan.
Eduardo, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho. É um bom time, pô.
É um bom time. E principalmente Júnior Santos.
É melhor que o time do Bragantino.
É, porque o time.
É melhor que o time do Bragantino. O Bragantino é mais treinado.
O time do Bragantino se notabilizou por não ser um time.
Não tem treinador,
né? Não tem treinador.
Interino, né?
Mas o estilo de jogo do Bragantino não é aquele estilo de jogo que se impõe, sabe? É um estilo de jogo de contra-ataque.
Mas tem toque de bola.
Mas é aquele toque de bola inútil.
O Gui pergunta aqui, se é 50-50, por que, que o Botafogo tem obrigação de vencer? Porque o Botafogo se colocou nessa situação.
É, sim,
e o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro no ano passado.
Com quilômetros de vantagem.
Com quilômetros de vantagem. Tinha a obrigação de ser campeão brasileiro.
Sim. É.
Daquele momento. Ele conseguiu, além de não ser campeão brasileiro, perder a vaga direta para a Libertadores.
E assim como o Botafogo
decaiu. E agora ele pode não disputar a Libertadores, ou seja, ele tem a obrigação de passar pela história que foi construída até ele chegar nesse momento.
Ele poderia ter evitado esse enfrentamento de pré-Libertadores, que é complicado.
Claro.
Porque o time tem que jogar um mata-mata sem estar pronto ainda.
É.
Mas assim como o Botafogo decaiu no final do campeonato, o Bragantino também. O Bragantino disputava o título e no final, pô, emendou acho que 4 derrotas seguidas. Jogou mal contra o Águilas Douradas nos dois jogos.
Mas foi um dos times que fez gol no Botafogo no último
minuto. Que é a
borba, né?
É.
Num jogo que foi bem superior ao Botafogo.
É, e aí ela falou, o Bragantino piorou. Mas o Botafogo fez um início de ano patético, ridículo. Início de ano do Botafogo é ridículo.
É ridículo.
Agora você tá fora
vou puxar aqui o início de ano do Bragantino.
Vocês acham que vai fazer uma... Porque assim... Eu tava vendo uma estatística do Paulista, o Ortiz, ele não entra desde o início, ele entra depois. Mas desde o momento que ele entra, ele já se tornou o zagueiro, em números, o melhor do Paulista.
É.
Desarme. E o número ofensivo.
O Bragantino ganhou ontem o Santos 1-0.
Bragantino no ano. Perdeu pro Água Santa, venceu do Portuguesa, empatou com o Botafogo, perdeu pro Palmeiras, ganhou do Santo André, ganhou do Novo Horizontino, empatou com o São Bernardo. Ganhou da Ponte Preta e empatou com São Paulo.
Leva em consideração também.
Ganhou do Santos.
Ganhou do Santos e ganhou do Ituano.
Empatou duas com Águilas Douradas e...
Obispo.
Entrou em campo contra o Santos com Cleiton, Natan, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba. Jadson, Gustavinho e Lincoln. Elinho, Vitinho e Sasha.
Cara, eu gosto muito do Elinho, cara.
TV.
Ele é muito bom jogador.
Então, o Elinho é jogador drible, né?
É.
Driblador, era na base de São Paulo.
Fez Hurtado, né? Tava jogando na LDU.
LDU.
Eu gosto do Hurtado, cara. Eu acho que poderia estar ajuda. Corre pra
caramba. Não tá mais, já Coelho tá no Furacão, né?
É, acho que é. Coelho já tá no Furacão.
Já há um tempo, é.
Então, assim...
Esse é um time, cara, que...
Talhado pra jogar no contra-ataque.
Pega jogador jovem... E sim, tipo, faz os caras. E o Caixinha tá lá um tempinho,
se você
né?
Colocar
desenvolvido,
vai fazer um ano.
Se você colocar esse time.
A gente já fez.
Se você colocar.
Ele entrou logo depois do Barbieri.
Se você colocar esse time. Os jogos do Botafogo na temporada até agora, vamos lembrar. Um é contra o Aurora, pelo amor de Deus.
Tem que fazer muito aquilo mesmo.
E você fosse.
Pelo amor de Deus, me pega
o outro. E o outro agora, que é a vitória contra o Fluminense, é um time completamente diferente do que vai jogar contra o Bragantino.
É, ele perde pro Flamengo, ele perde pro Flamengo no último minuto.
O Botafogo, cara, ele chega, ele melhorou com o Fábio Matias, porque piorar seria uma tarefa impossível.
Você, cara, que tem.
Mas eu acho que chega no 50-50, cara.
Você que trafega pelos. Ambientes gloriosos, assim.
Ah.
Não tem nome de técnico, não tem nenhum nome assim mais pulsante.
Hoje não.
Quem?
É, eu tô
Pedro Martins, mas é só nomes que eu não faço ideia.
Apresenta o reality show em Portugal?
É o Bial deles.
É o que o Texor quer, é um técnico estrangeiro ou português ou aqui da América do Sul.
Pelo visto é só português.
A gente só citou toda hora
surge o nome português.
O Vitória.
É sempre um que a gente não
porque
faz
isso
ideia.
Também é um absurdo isso, né? Porque você deveria estar pensando em estilo de jogo e não em nacionalidade, né?
Então é isso. Tem 53 anos.
De qual casa que é?
Tá no Algarrafa ele.
Ele tá no Algarrafa, mas ele é discípulo de qual mestre? Carvalhal, ele Jesus. É
discípulo do
Castro,
Jesualdo.
Clubes do nosso querido Pedro Martins. Algarrafa, Olympiacos.
Todo mundo dirige Olympiacos.
221 jogos no Olympiacos.
Isso aí dirigiu bastante.
143 vitórias e 37 derrotas.
Ele é o técnico do Olympiacos agora?
Não, ele é do Algarrafa. Mas ele no Olympiacos fez história.
Não, no Olympiacos ele é o.
Eu acho que deve ter um título aqui nessa brincadeira.
Ele é um grande grego, né?
O São Paulo se reuniu com o Pedro Martins depois da saída do Dorival.
Olha aí.
Acertando.
Antes do Olympiacos foi Vitória de Guimarães, onde ele também fez um bom papel. 36 vitórias e 29 derrotas. E aí o Rio Ave também. Ó, ele fica bastante nos times que ele trabalha.
Eu gosto muito dessa trajetória dos portugueses. Rio Ave, Vitória de Guimarães.
No Marítimo, 152 jogos. No Rio Ave, 101. No Vitória de Guimarães, 80. No Olympiacos, 221.
Então, uma coisa é certa, ele não vai pedir pra sair no primeiro tropeço.
O grande trabalho foi, como o Luiz disse, foi no Olympiacos.
Ele tem algum título?
Então, os únicos títulos na carreira dele foram no Olympiacos. É tricampeonato nacional Gregão. E uma Copa do país.
Gosta do
Pô, ganhar Gregão? Um Gregão bom.
Você gosta do Gregão?
Não, mas é um. Ganhar um campeonato nacional, pontos
o Gregão,
corridos.
Gregão, talhadão. Adonis.
Adonis.
O Vale quando vê aquele cara que ganha a Copa.
Jesus Bandeira tava lá pra fotinha no Adonis, né?
Belo Adonis.
Bolinho de bacalhau.
Faz o cara no bandeirinha.
Tricampeão.
Pô, tricampeão nacional, pô.
Ele é bom.
Não, a galera tá aqui. Pedro Martins. Excelente. Então. Agora é o novo.
Qual a idade do Pedro Martins?
53 anos. 53
anos.
53.
Ele é o estilo que...
Formação, tem segundo o nosso querido SofaScore, a formação favorita dele é 4-2-3-1.
A dele e do mundo.
Né? É isso.
Esse 4-2-3-1, ele vira 4-4-1, ele vira 4-3-3.
É, porque só muda a nomenclatura.
Ele dirigiu, então, calma aí. Rio Ave, Vitória de Guimarães.
Em ordem. Ele está agora,
tá empolgado com ele.
Ele está atualmente no Algarrafa.
Está no Algarrafa.
Algarrafa.
Que não é do mundo... Algarrafa
eu
de
gosto.
Catar.
Do Catar. Eu gosto.
É, o mundo árabe.
Time que eu me habituo bem, Algarrafa.
Ele tem 31 jogos lá, 16 vitórias e 10 derrotas. Acho que é um dos piores aproveitamentos dele
Ele dirigiu Algarrafa.
Antes, Olympiacos, tricampeão nacional.
Grego.
Vitória de Guimarães.
É porque no Olympiacos é
tricampeão. Vitor Peck, deixa eu ver aqui.
Vitória de Guimarães, eu ia falar Vitor de Guimarães. Rio Ave e Marítimo.
Marítimo, viu?
É por isso que eu gosto do Charles de Quintas, sabe por quê? Deve ter um monte de nada.
Deve ter uma galera agora. Engane a gente agora.
Não, porque, por exemplo, o trabalho dele no Olympiacos e tal, não sei o quê, tem a galera que acompanha.
Gregão.
É, tem a galera que acompanha. Agora, tem a galera que também tá igual a gente. Orelhada.
Falando gugada.
Gugada. A gente dá gugada ao vivo. Estratégia.
Pô, cara, deve
qual
ter
qual é a foto dele? Ele é este português galão?
Galã.
O padeiro,
assim. Pai, eu acho que estão...
Ó, 10 pessoas no Brasil que assistem os jogos do Campeonato Grego, pô.
Fala assim.
Ah, acho que é um pouco mais, né?
É, não fala assim, tem mais gente.
Especialistas. O Gregão. Onde passa
o Gregão? Essa pegada aí.
Deixa eu ver.
Pegada.
É.
Advogado cansado, assim.
Advogado Paloma.
Bandidinho. Então, qual é o nome dele?
Advogado Paloma.
Olha essa foto aqui, ó.
É, ele é um...
Abraçando com o Mister...
Ele parece um ex-galã em atividade, assim, né? É um, né?
É.
Um galã aposentado,
o Russell Crowe mais gordo.
Isso. Humberto Martins, assim, o cara...
Será que ele parece o Jacques Leclerc? O cara que faz o Jacques Leclerc.
Meu paizão, Jacques Leclerc, deixa eu ser de Caxias!
Era o Murilo Benício e o Alexandre Borges.
é que ele dá R$100 de caixinha pro maluco. O maluco é campeão do Flamengo. Aí, que eu contei na praia? É. Meu paizão, Jack Leclerc, da relíquia Tititi.
É.
Aí, paizão deu, botou o peixe na minha mão. Valeu? É a tropa da Globo.
Tropa da... Ah, foi!
Tá ligado? Essa praia? Junto,
Alexandre Borges.
Alexandre Borges.
É. Foi mal. Viajei.
É,
Alexandre Borges.
Você mora lá perto da área, lá, vive comprando na padaria que o
meu patrão Jacques Leclerc mandou seisão.
Mandou seisão aqui. É.
Seisão de caixinha.
Então essa figura, qual, repito o nome dele?
Pedro Martins.
Pedro Martins é a bola da vez.
Onde passa o Gregão pra gente...
Band Esporte?
Acho que não passa nenhum canal aqui no Brasil.
Já passou.
Não.
Então não dá nem pra ver o Gregão.
Você é fã do futebol europeu, não vê o Gregão.
Você não consegue assistir aos jogos do Gregão.
Você é. Joga no Google lá.
O Russo, Gregão o Russo ao vivo. Passava
no Band Esporte.
Joga no Google. Gregão ao vivo. Pode dar ruim pra você.
Gregão ao vivo.
E quem assiste o Gregão ao vivo vê o Rod. Vê o nosso Rod.
Rodinei tá voando no Olympiacos.
Voando.
É isso aí. Porque não, no máximo, se a galera não viu o Campeonato Grego, no máximo a galera assistiu... Sei lá, os jogos do Olympiacos na Champions ou na Liga
Europa. Não, na Liga passa na ESPN. Mas aí
tá, o Olympiacos sempre cai, tipo, na pré-Champions. Então, tem que ser na pré-pré-pré-Champions.
Primeira Liga não passa na ESPN, portuguesão?
Passa. Passa mais no Star Plus.
Não, Star Plus é
que era o da Fox, grego. Esporte, né?
Campeonato grego, é. Eu tava vendo. Mas eu acho que aqui é um... A EC Atenas com o Panathinaikos.
Deve ser sem narração.
Star Plus.
Eles também têm jogos sem narração. Engoliu.
Porra, engoliu.
Engoliu.
Foi empate.
Ah, não, então, vamos lá. É, o amigo falou que o Olympiacos engoliu o Tottenham.
É, eu acho que
na verdade, era...
Foi 4x2 pro Tottenham.
Um foi 4x2 pro Tottenham, outro foi 2x2.
É, eu sempre acho isso. O Abel Ferreira chegou do PAOK e foi isso que veio no Palmeiras.
E o Fernando...
Mas assim, eu sempre acho isso. Que ele tem muita benevolência. Técnico português. Ah, não, ele tem um grande trabalho no Vitória de Guimarães.
Lincoln Alvarenga, o filho do Bebeto.
Foi muito bem no Marítimo. A galera tem muita benevolência.
Lincoln Alvarenga, o filho do Bebeto com a camisa do City no Charla.
Matheus Bebeto. Parece um pouquinho, Matheus Bebetinho.
Parece porra nenhuma, né?
Tem um quê de Matheus Bebetinho.
Parece o Kroos do Flu Sport.
Então, assim, eu acho que a galera tem benevolência com os técnicos portugueses. Sempre chega esse currículo, assim. Te impressionou o currículo, Pedro Martins?
Fernando Schneider.
Esse é um currículo que vai te impressionar.
Fernando Schneider. Ninguém acompanha o Campeonato Grego. Os caras só conhecem por conta das fezinhas na
Bélgica.
Mas o Fernando Schneider fala... Eu tenho um nome bom, BKSS.
Se eu sou o Joe Test, eu iria dar
BKSS. O currículo. Suposto BKSS.
Esse o currículo é inacreditável.
É BKSS, Crespo.
Heinz.
O BKSS ganhou Sul-Americana e
o Fernando Gago.
Ele ganhou Sul-Americana pelo Defesa e Justiça, assim como o Crespo também ganhou Sul-Americana pelo Defesa e Justiça.
Mas foi o currículo do Pedro Martins, ou eu que tô...
Não,
não é impacta-se. Cara,
eu achei... O tricampeonato grego é, assim, importante.
Importante.
Pontos corridos.
É, né? Quando Jesus veio, era tri...
Tá vendo? Eu tô...
Tri português.
Ele tá tentando...
Cara, quem como é que é o futebol brasileiro hoje é Ramon Dias, o resto foda-se.
Mas esse aí tem o currículo, né?
Esse tem o currículo.
Esse aí, ele não consegue andar na Argentina.
É o técnico mais vitorioso da história do futebol argentino.
E o jogador, jogava... e como jogador
o
também...
Jogou um absurdo. Meu pai disse que jogava um absurdo, então, Ramon.
Ontem na transmissão da Cazé TV, os caras estavam contando, se eu não lembrava, que o Ramon Dias ele foi sabotado pelo Maradona, né?
Foi, eu sabia disso.
Quando o Maradona começa a jogar, eles jogaram juntos na...
Pra mim, qualquer um que sabotou o Ramon Dias tem meu ódio.
Eles jogaram junto no sub-20, no pré... Ele e o Maradona jogaram junto no sub-20.
Diego
Armando
do Maradona.
Inclusive, agora aqui. O Maradona completo do Maradona?
É, boa pergunta. Franco. Só quem sabe isso é quem é próximo dele.
E aí, o Maradona, quando ele chega na seleção principal, já tinha o Ramon Dias jogando bem. Eu acho que o Ramon Dias, ele se destacou lá na... Quando ele saiu, jogou na Inter de Milão.
Ele jogava muito,
jogava pra caralho.
Matheus Lima mandou aqui a quantidade de C que tem no nome de BKC, é brincadeira.
É o BK e o C.
Aí o BK26, assim, no BKCC.
E diz que o Maradona, quando chega na seleção, aí não sei se era o Bilardo, se era o outro, que é famosão lá. Eles separam com dois técnicos da Argentina. Cada um ganhou o Mundial.
João Carlos tem que trazer o Genaro Gattuso.
Bilardo e o... Um desses aí, o Maradona colou e começou a minar o Ramon Dias. Aí uhum. o Ramon
ele
Dias,
queria ser o protagonista.
Aí né? o Ramon Dias, porque parece que diz.
É, o Júlio mandou aqui. O Ramon foi boicotado pela panela.
Contaram do Maradona. O Menotti?
Menotti, é. Menotti. Se foi o Menotti, eu acho que foi o Menotti.
César, o nome dele é
eu
César Menotti.
O nome
dele é César
no meu coração. É. Me ajude a voltar a viver. E aí o Maradona, porque parece que jogavam. Pro técnico, ele jogava na mesma função ali, né?
É.
Acabou que quem se destacou muito com o Maradona foi o Burruchaga.
E ontem...
É, o cabeçudo, né?
O outro atacante que depois foi até...
O Burruchaga não era amigo do Real Madrid? Não era amigo do Kaiser também?
Não, esse é o Butragueño.
Butragueño é o espanhol.
Não,
é.
Um amigo do Kaiser.
Burruchaga.
Burruchaga. Burruchaga era o argentino. É. Copa de 86, aqui são campeões.
Ontem até fizeram uma pergunta pro Emiliano Dias, perguntando se a música lá do
Monumental
contra o River Plate.
Não gosto muito, né? Porque sou River, é clube mais lindo do mundo.
Só falo isso.
Mas é muito foda ele falar abertamente isso, tá ligado?
É um treinador brasileiro. Aí você vê um treinador brasileiro que assim... Não, vê o
currículo do treinador brasileiro.
Daí, não, treinou aqui, ó. Atlético Goianiense, o Cuiabá, treinou na Série A agora, Criciúma...
É, ganhou.
Ele fez um bom trabalho no Juventude, ganhou
o Catarinense, ganhou o Gaúcho.
Mas o Antônio Oliveira é basicamente isso aí.
Então, mas aí você bota
e tá no Corinthians.
E vai no Corinthians
e fala, não. Escolheu o brasileiro? Ah, não. Aí o currículo do cara no Portugal, ah, treinou Vitória de Leiria, sei lá, União Leiria.
Isso aí!
Isso!
O CEO é uma pica.
Fui ver o Léo Pereira marcou a gente no Instagram. Abre aspas, é um elefante com dor de dente correndo na selva.
Aí botou... O cara fica pinçando.
Aí botou... Aí botou... Carolino?
Não.
Carolino, não.
Mas eu concordo com você, Cantarelli. Às vezes a gente pega ali um... Pega um currículo ali só porque tem um passaporte internacional ali.
Não, eu concordo
agora, com essa de Vitória Guimarães. Agora, décimo lugar no Russão, o cara foi...
Russão.
Porra, décimo no, na Primeira Liga, o cara... Tá no Catar ali, rateando, aí o cara... Pum, chega no Brasil, vai pagar de R$1 milhão.
Mas o consagrado Pedro Martins foi tricampeão
grego,
grego. Isso é importante, pô.
Ih, ó, o Vitor Peck mandou outro comentário aqui, ó.
Ih, rapaz.
Melhor Pedro Martins com Champions e Liga Europa no currículo do que o Luxemburgo com 4 brasileiros há 30 anos atrás.
Eu concordo plenamente com ele.
Olha aí.
Provocou.
Mesmo assim.
Pega outra coisa. Jogou.
Provocou vocês dois aí.
Ele citou um técnico com títulos.
É.
E citou outro com participações.
Títulos também, né?
E ganhou?
Não, também tem Champions.
Pedro Martins ganhou Champions?
Não, não ganhou Champions.
Eduardo Hugo
ganhou
participação na Libertadores. Treinou o Botafogo na Libertadores.
Zé Ricardo.
É.
Rogério Lourenço
treinou o Flamengo na Libertadores.
Exatamente.
A parada é o cara ser bom, né? Primeiro ponto é esse. O cara ser bom, foda-se o currículo. Foda-se.
Treinou na Champions. Qualquer time aí, Sheriff, da Moldávia, você vai lá, contrata o técnico Sheriff que treinou na Champions.
O Zico não fez uma carreira bizarra, monstruosa como técnico, e é o único técnico brasileiro que chegou nas quartas de final da Champions.
Até hoje. Lá vem.
É boa essa.
Qual o currículo do Jorge Jesus antes do Flamengo?
Olha só.
Tricampeão português.
Antes do Ramon. Antes do Ramon ir pro
Vasco. 6 anos de Benfica, né? Em 3 títulos.
Antes do Ramon ir pro Vasco, eu fui pesquisar.
E fez final de Europa League, né?
Fez
final. Perdeu.
Sevilha?
Perdeu até.
Então, ele já fez.
Perdeu
pro Sevilha.
Ele já fez.
Foi o gol do Matite no último minuto, não foi?
Isso aí.
Acho que foi.
E quando ele vai, ele vira com o Gabigol, ele fala que tava lembrando do. Do jogo do Chelsea,
Foi gol do Matite... Não, foi gol do Tim Cahill.
Mas ele teve um gol no finalzinho.
E ele chegou na final.
Não treinou
lá.
Centroavante Oscar
ali, né?
Cardoso.
É.
Paraguai.
Porra, bonde.
Mas é aquele bonde bom.
Mas metia gol no Benfica.
O Cardoso.
Jogou no Benfica. Mas lá ele metia gol.
Tudo bem.
Ele era técnico.
Quer uma polêmica? Mitrovic. Bonde.
O Mitrovic é pica pra
caralho. Voando no São Paulo.
Cara, o Jesus tá com 24 vitórias seguidas.
O Giroud é um senhor bonde.
O Giroud?
Bonde.
Bonde, nem fudendo. O Giroud, ele faz pivô maravilhosamente bem, cara. Que isso?
Parabéns.
O Guerreiro Vasco tava falando aí, fazendo campanha antes do Vasco pra trazer o Giroud, né?
É porque o Giroud tá saindo do Milan, né?
Então, tá saindo?
Vai rescindir o contrato.
E o Gignac?
E esse ainda é craque tá, também, pô.
Ainda craque, tá lá no
Tigre. Ainda é, nosso tá, nível é, pô.
Tá no Tigre.
Foi, tá nos 10 anos no Tigre, né?
É. Mas a gente tá falando sobre currículo. Uhum. Quando o Ramon Dias foi pro Vasco, eu fui ver o currículo dele. Currículo absurdo. Só que lá na Argentina e aqui no Brasil falava que era o Filipão argentino.
Eu falei assim, caralho, fudeu.
O currículo do Filipão também é espetacular.
Sim, mas é que vive do passado. Cara,
duas Libertadores, campeão Copa, do mundo. Sim.
Um dos maiores da história da seleção portuguesa.
Chegou na final da Euro.
Só que você quer o Filipão.
Chegou na final da Euro.
Levou Portugal. Só que você quer o Filipão no Botafogo?
Semi da Copa.
Você queria o Filipão no Botafogo?
Hoje?
É.
Sim.
Sim.
Muito sim.
Pergunta pro torcedor do Atlético Mineiro se ele achou mais essa ideia
toda. Mas o do Furacão.
É um bom nome, hein?
Mas ano passado ele foi muito bem, pô.
Não, foi muito bem, mas.
No brasileiro, a reta final do Brasileiro, tá, mais
ele ganhou um brasileiro 18. Né? Mal, mas fez um bom 2023.
Ele ganhou um brasileiro 18, né?
Ganhou um brasileiro
18. Levou o Atlético para a final da Libertadores.
Sim.
Mas ele fez bons trabalhos.
Tanto pro torcedor do Atlético,
campeão brasileiro com o Palmeiras.
Se o Filipão fosse português, tava aí grandão.
Tava!
Dirigindo óbvio, Flamengo, Palmeiras.
Isso aí, isso aí.
Quem aí?
É o Luiz Felipe Scolari.
Treinou o Chelsea.
Luiz Felipe Scolari.
É o Briga Feu.
Treinou o Chelsea.
É, foi.
Aí tá aqui exaltando o cara que treinou a Olimpíada.
É o Briga Feu. Treinou o Chelsea. Selecionar o português.
O Big Phil, ele meteu inglês.
Não, Big Phil e outra. Pra acabar com a discussão portuguesa.
Qual é o currículo de Filipão?
É, treinadores portugueses, o Filipão é ídolo em Portugal.
É?
Ele é ídolo em Portugal.
Então, olhando pra aquela câmera, você aceitaria Filipão no Botafogo?
Claro que sim. Claro que sim.
Você diz... Você diz
sim,
mas...
Sim! Ué, né, das opções que tem?
Lógico.
Óbvio que sim. Sim, claro que sim.
É.
Ele aí. O Filipão é ídolo em Portugal, cara. Não,
ele é ídolo em Portugal.
É Brasil,
fez um final de brasileiro no passado bom.
É que assim,
a
gente...
pergunta é torcedor do Atlético. É se gosta da maneira que o Atlético joga, se o Atlético desempenha um bom futebol.
É, mas eu
com elenco muito bom.
Filipão, mas o Atlético chegou duas vezes no final da Libertadores. Uma com o delegado Antônio Lopes, outra com o Filipão. Se ele não gosta final de Libertadores.
Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense, perfeito.
Se ele não gosta de... Tá
achei que era Atlético,
Atlético,
achei que Atlético Mineiro. Você
tá falando Mineiro?
Tá falando, ah,
não,
falando
desculpa,
Mineiro.
Ah, desculpa, você botou aqui.
Eu ia falar, pô, porque ele não gosta de um jeito retranqueiro, mas foi sim, desse sim, jeito sim. Que chegou em duas finais.
Eu tô falando Mineiro. Que é
ele se chama em Philip Al. Aí, com passagens do...
Não, ele é o quê? Ele é o Mr. Scolar.
É, ele...
O Mr. Scolar.
Ah, acabei de ver aqui.
Aqueles programas da a bola lá.
Isso. Mas o
Scolar...
Treinou, como é que é, da Ilha da Madeira? O Nacional da Ilha da Madeira.
Nacional. Trabalhasse nos principais clubes de Portugal. Benfica, Sporting. És um... É muito apessoado do Clube do Porto.
Chegou a treinar Shakhtar Donetsk, Europa League. É por aí, cara.
Comandou o vestuário do Chelsea.
Que é o...
Teve um embate com o Drogba.
Acho que o... Não, é o John Terry.
John Terry.
Como é que é o GPS do Luiz Carlos?
GPS. Pegaste a rotunda, Leopold Bulhões.
A Fush Gaza. Cuidado com tiros que podem...
Manter a Avenida Luiz Carlos Prestes.
Graça, Rua Francisco Silva.
Após a Vila Mimosa, Vila Direito.
Samu, rápido.
É. Vocês falaram bem de jogar o Filipão nesse balaio, porque...
Betão tá tendo um AVC.
Ainda não.
Não. Tem três vezes o Matheus junto. Um, dois, três.
Não, comecei a malhar hoje. Sangue circulando.
Fala que lá no shopping, tem um shopping lá que você bater três vezes assim, ó. Acontece outra coisa.
Shopping aonde, shopping?
Lá na Barra da Tijuca. Mas eu explico. Três vezes.
Ah, tá!
Três batidas?
Entendi.
Três batidas. Tá.
É. Não. Porra. É, não. É do vizinho.
É.
É do vizinho.
Três bate. Informação de Rick.
É, verdade. Mandar um abraço para Rick.
Rick. Que agora chegou um novo empreendimento outro
essa
bairro ali, próximo à Barra de Tijuca.
Essa é rica.
Três batidas na mesa.
Três batidas na mesa.
Da porta.
A batida da mesa me lembra o Ramon Dias.
Três sequenciadas.
É
o
no ritmo, no compasso.
No compasso.
Novar a barra.
Isso.
Novar a barra.
Mas vocês botaram o Filipão nesse contexto, é verdade. Se o Filipão não é brasileiro, com esse currículo, se para der currículo, currículo desse
Gabriel
absurdo.
Gabriel mandou aqui um... Ah, entendi!
Filipão tava contado pra todos os clubes aí, brigando a foice. Por isso de português aí, com posições de Copa do Mundo, foi semifinalistas, final de Euro. É. Que nenhum desses portugueses aí passou por isso.
Não entendi o comentário aqui do Matheus. Você, como botafoguense, Cantarelli, aceitaria o Filipão?
Ah, ele mandou um como botafoguense, Cantarelli.
Pensando como um botafoguense,
não, ele mandou de zoeira. Mandou aqui, ó. Né? Entendeu?
Canela, né?
Ó, o Vitor Genovese. Charla de quinta é bom porque os moleques ficam chapados.
Eu nem fiz nada hoje. Eu só malhei, só como é que dá o nome? Endorfina.
Você malhou hoje?
Malhei, comecei.
Foi legal?
Foi 6 horas da manhã?
Foi bom. Foi bom pra você?
6 horas.
Loucura.
Foi bom pra você.
Foi bom. Depois de o que? Uns. Depois de uns 10 anos, tava exercitando a carcaça.
Dá o quê? Histeria?
Intercalado, meu professor ali, eu tô com o personal, né?
Ah, é? Me indica aí, cara. Tô precisando do
Juninho,
personal.
Juninho Martins.
Baixando o canal, seguiu.
Fala lá, F-Fit.
Personal.
Ele me intercalou, bebe, ele fez
não
ali.
Não bebe cerveja.
Imagina. Fez uma. Personal pra ele, não bebe.
Não, é gente boa, o Juninho Martins. Pô, mandou meio, ele fez a parada intercalada com esteira, aí fazia umas repetições aqui no elástico.
Uma coisa dinâmica.
Não, eu nem senti aí o tempo passar. Pô, fui de boa. Começar, agora não pode parar, né? Acabou?
Tem mais?
É mais de 23 mil ingressos vendidos para Botafogo e Bragantino.
Uhum. Sim.
Quinta-feira tem Vasco e...
Água Santa. O Fla-Flu vai ser no sábado.
Sim.
Isso.
E no domingo, Vasco e Nova Iguaçu, no Maracanã.
Maracanã.
Boa.
É, ainda...
Manda o Vasco.
Manda o Nova Iguaçu. Vai.
Aí. Pega aí.
Opa! Olha aí, olha aí.
Isso é do Caio, né? Caio trouxe, né?
Olha aí.
Laranja Mecânica,
Parabéns ao Nova Iguaçu. Palmas para o Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu fez...
Infelizmente, será derrotado, mas...
Para a Taça Rio.
O Nova Iguaçu com clube modesto.
Eu falei o quê aqui?
Fez dois pontos a menos do Flamengo só, né?
Dois pontos a menos. Artilheiro da competição, Carlinhos.
Mataram com o Pedro.
O Bill jogando muito.
Cara. E assim...
Nosso Caio Tenório também.
Nova Iguaçu não ganhou, não perdeu pros grandes.
Teve um desempenho... com o Flamengo, ganhou do Vasco.
Olha aí,
hein? Empatou com o Botafogo?
Qual é a semifinal?
Acho que empatou com o Botafogo.
Perdeu pro Fluminense. Só perdeu pro Fluminense.
Olha aí.
Perdeu pro Fluminense.
Outra.
A gente tinha confirmado o Iago, mas infelizmente por problemas internos não acabaram... Ele vai ter que treinar, enfim. Alguma coisa.
Tá na semifinal, ele tem que preservar.
E aí, enfim, depois a gente vai remarcar com o Iago, que é o filho do Iranildo.
Filho do Iranildo.
Ele teve aqui conosco na...
E é jogador do Fluminense. Isso.
Ele teve conosco aqui na gravação. Moleque, muito gente boa. Então, depois dessa
fase...
Dessa fase final, a gente vai trazê-lo aqui também pra contar a história da semifinal.
E outra coisa, Nova Iguaçu, dia 13, enfrenta o Internacional na Copa do Brasil também.
Então, isso que eu ia falar.
Segue vivo.
Foi o segundo colocado da Taça Guanabara. Se classificou aqui, jogo antecedência para as semifinais de Carioca. Estreou na Copa do Brasil, metendo 8.
É.
Então, assim, time...
Nova Iguaçu Internacional onde? Em Beira Rio?
Não, é...
É o Inter ou o Nacional?
É aqui no Rio.
Internacional.
É o Internacional?
É o Inter.
No Rio? Onde será esse jogo, hein? Bom jogo de ir.
Deixa eu ver se tem já campo aqui.
Bom jogo pra gente ir.
Pode ser que...
Não tem campo.
Pode jogar pra Lívia, né?
Talvez. Será que deve ser volta redonda?
Acho que não. Pode ser volta, pode ser Newton.
Ou Newton.
Mas Newton aí acho.
É muito grande.
É isso aí.
Eu acho que tem
portuguesa,
que
portuguesa. Chala portuguesa. Deve ser o estado portuguesa.
Portuguesa.
E é hora de fechar aqueles patrocínios pontuais, porque jogo com um gigante, né?
É.
Assim surgiu uma marca.
Vamos meter um charla grande assim na manga?
Pô, já é laranja e preto. Olha a oportunidade aí.
Eu já mandei pro Miguelzinho o telefone do Jânio.
Jânio, bota aí um charla. Júlio Zacarias, que era ele. Que é esse, Júlio Zacarias?
Eu acho que é
o Zacarias. Galera da mesa, vocês viram o Flamengo de 2019, São Paulo tri em 08. Dito isso, quem foi melhor, Gilberto Barros ou Ratinho?
Ratinho, né? Eternamente.
Não, Gilberto Barros.
Água da Carol.
Ratinho é constância.
Cassino, pô.
Ratinho tá até hoje.
Por exemplo, o Ratinho tem um trabalho linear.
Mas o Ratinho também Marquito, se escorou na política.
Ele é o melhor quadro na atualidade, que é descer no escorrego com suco, assim.
Que a, o, BBB,
as antigas,
o BBB fez uma prova do líder copiando o Ratinho.
Show, gol, show, gol, show. E eu gosto também das perguntas, já viu? Quem é o imperador que não sei o que, não sei o que lá. A mulher, sei lá. William Bonner. Aí vai a outra. É o...
Não,
e a bola enchendo, assim, estourada.
Aí você pergunta, eles trocam de roupa? Não, é a roupa que eles vão pro auditório mesmo. E depois volta molhado.
No sabadaço tinha...
Sabadaço!
Eu lembro uma vez, Vampeta e Richardson. É, tipo, né, gincana, né? Pergunta e resposta no quiz. E no Ratinho também tem o bom teste de DNA.
Sim.
Também,
não, mas no Gilberto Barros tinha a máquina da verdade, pô.
Tinha, máquina da verdade.
A invenção da máquina da verdade.
E o água da Carol também é espetacular. Que você vai errando a pergunta, vai subindo a água aqui.
Água da Carol, água!
E eram sempre
subcelebridades.
E eram sempre mulheres, né?
Mulheres.
Seminuas.
De camisa branca, né?
Subcelebridades ali, pá.
No Gugu tinha uma que fazia a mesma coisa, que ficava dando pistolada de água, né? Errava.
Esse era o Gugu, né?
Transparente. O Gugu que encenou um beijo com uma bailarina dele no palco.
O Gugu é imbatível.
O Cassinão, por exemplo,
era Gilberto Barros. Era Gazzaroli, eu acho.
Não era. Não era? Não era. A Ellie não foi pra Record junto com ele.
É verdade, verdade.
O Cassinão é no Gilberto Barros, pô.
É.
Não, ai, Cassino!
Cangarova!
Pô, sucesso!
O programa dele, o sabadaço, era do caralho. Era uma farofa.
Atenção,
tinha Soueto, Cassinão, aí Vanessa Camargo.
Era de Botucatu.
Aquele maluco tinha um cabelo meio crespo, meio liso também.
É o Adamastor
Pitaco. Adamastor Pitaco.
Um leve no seu pai, um leve no seu
mãe. É, sim.
Adamastor Pitaco.
O like pro seu pai, o like pro sua mãe.
Era homem e mulher.
Era o mais comentado que tava nesses programas todos aí, né?
É, mano, porra, era do caralho.
É tipo o Décio Pitinini.
Aquele do banheiro, Caju e Castanha.
Décio Pitinini.
Décio Pitinini era jurado.
Tava vivo o Lafon.
Lafon. O Pedro de Lara.
Pedro de Lara.
JM Produções. Nada melhor que a súbita alteração de voz do Gilberto Barros entre uma mãe que perdeu o filho e a propaganda de um pote.
Como é que é?
A entonação que ele mudava.
Ela perdeu. Ela perdeu a mãe. Seu grande galera, daqui a pouco ela... Vamos ao pote!
Isso era bom, cara.
Uma vez eu encontrei Gilberto Barros no estacionamento da Disney. Ele com uma minivan e a família.
Isso é mentira.
Com um blusão florido, ó, clean, assim.
Nem fudendo.
Parecia o Peter do Famigário.
Agora, Carol.
Ele tava grandão, né?
Vai.
Fogãozão com os filhos, mulher. Aí eu olhei de novo e falei, cara, esse... Porque ele parece...
É o,
ele parece
é incrível, o leão ele da cão, sua televisão.
Ele é brancão, mó bigodão.
É porque o Gilberto Barros... surge depois do Ratinho, pô. É.
Sim.
O Ratinho sai, acho que no SBT, não é?
Carlos Massa.
O Ratinho Record. Sai
e o Ratinho ligando pra Globo pedindo pra acabar a novela pro programa dele.
Eu lembro da época que o Pânico contava o final do filme pra nego não sair da...
Pra nego não sair da... É, o time de hoje aí, ó. Final, é, fulano, mata esse cara.
O final
é
isso, meu
também.
Fulano, mata esse
cara. A TV brasileira era bom, mano.
Olha como é que é, galera. Vitor Peck. Então vamos falar do Diniz implodindo o próprio trabalho.
Deixa a gente falar do Gilberto Barros.
Calma aí, cara. Pô,
implodindo.
O que tu queria dizer pro Vitor Peck agora?
É, futebol é pano de fundo, de guarda da reserva. Pô,
Vitor Peck, o que eu quero te dizer agora é o seguinte, olha. Tchau.
Ah,
tá na hora de dizer tchau. Tchau.
É a hora de dizer boa noite.
Boa tarde, Rio.
Te amo,
tchau, Brasil. Tchau.